lua, sei lá. Isso é coisa de cinema.
Divertido.
Pô, eu nunca tinha reparado, assim, eu acho que eu tinha reparado, mas esqueci e tal, que toda vez que foi no Valentine ele faz alguma coisa boa, ele dá um gritinho. Ele faz um gritinho de japonês estranho.
Eu queria
falar que é um
excelente
japonês.
Momento pra começar a gravar.
Isso. Então, vamos lá começar, gente. A gente já tá falando do jogo mesmo, né? Olá, tudo bem? Está começando um MD Manga Special. Especial. Aquele podcast que não é o podcast que você queria, mas é o podcast que você merece. Por que especial? Porque a gente não vai falar de animes da temporada, não sei o que. A gente vai fazer um negócio que a gente quase nunca faz, que é falar de mangá. Né? Mais especificamente...
Mais que especial, porque estamos gravando isso aqui na semana morta entre o Natal e o Ano Novo. Então, pior aí.
11 da manhã.
Durante a manhã. Aqui é comprometimento. Né, com a causa MDM, né? E mais que isso, então tem que contar a história desse podcast. Por que estamos gravando podcast de mangá? Muito simples, porque o Lojinha leu um mangá, falou, ei, quero falar sobre esse mangá, vocês querem? A gente falou, sim. E que mangá é esse? Pra ser mais bizarro ainda, olha aí, é a parte 7 de JoJo's Bizarre Adventure, também conhecida como Steel Ball Run, ou a Corrida das Bolas de Ferro. Né? Steel é ferro, de ferro, é aço.
Iron é aço, né?
Não, Iron é ferro.
Ô, Lajinha, o Iron Man. Iron Man é quem?
O homem de aço, pô.
O Steel é quem, né? É o...
Pelo ferro, quem?
O ferro é aquele filme com o Shaquille O'Neal, né? Então, isso mesmo. Vamos falar da parte 7 de JoJo's Bizarre Adventure, que é a próxima a ser animada quando acabar Stone Ocean.
Eu acho isso muito foda, né? Tipo, estreou a parte 6 na Netflix. O que, que a gente vai falar da parte 7, que não tem lugar nenhum ainda, não tá publicado animado. No Brasil, não foi animado, talvez nem seja.
Ah, não. Foda. Se animaram a parte 6, bicho, vão animar a parte 7. A parte 7 é acho que a segunda ou terceira mais popular de JoJo. Não tem como não animar.
Não, mas é porque, cavalo. Vai, Matheus, fala do cavalo, vai. Eu sei se você quer falar do cavalo.
Mas cavalos.
Bolas de cavalos.
O problema da parte 7, supostamente, é que animar cavalo é um negócio muito difícil. Então você animar um anime que é sobre cavalos é mais complicado. Mas eu tenho certeza que eles vão ter uma solução muito criativa, como tiveram na parte 6, que é cortar as pessoas que não falam nada da cena e falar que é linguagem.
Não, e mais que isso, cara, Golden Kamuy nos mostrou que animar animais é fácil e fica tranquilo, tipo o urso, né? Então, sim, vocês fiquem tranquilos com isso. E aquela história, você precisa fazer uma animação de cavalo, que é cavalo correndo. Só isso, é
pop. E basicamente, assim, Steel Ball Run é uma corrida de cavalos, beleza, mas que só aparecem 3 cavalos o mangá todo, né? Tipo, é o cavalo do Giro, o cavalo do Johnny... E um terceiro cavalo à sua escolha, que está na cena.
É, sim.
Não é? Tipo, pode ser. Esse meu cavalo fulano de tal. Não, não, não rola isso.
É, sei lá, no máximo, sei lá, do Giro, do Dio ou do Pocoroco, ou de algum...
O Pocoroco sempre... Não, eu tô falando assim, na mesma cena é difícil ter mais de 3 cavalos. É tipo o cavalo de fogo, em que no mundo inteiro tinham 2 cavalos. O cavalo de fogo e aquele potrozinho roxo, que é amigo do cavalo de fogo.
Sim, inclusive, ó, se Cavalo de Fogo conseguiu animar cavalos, não vai ser a Netflix que não vai conseguir, né? Mas vamos rebobinar, né?
E vamos por que estamos falando de cavalos?
É, pra quem não sabe, Steel Ball Run é uma parte 7 de JoJo, ela é meio que um universo paralelo, não vamos explicar por quê, porque não tem por que fazer isso, né? É um universo paralelo em JoJo, faz sentido, mas... Por N razões. É um mangá que começou na Shonen Jump, né? Era semanal, de 20 páginas. Mas o Araki tava cansado e falou, não, me joga aí pra revista mensal de vocês. Então tem um ponto em Steel Ball Run que ele deixa de ser semanal e fica mensal. E tu consegue ver, os capítulos têm mais páginas. E o traço melhora absurdamente.
Aqui eu queria fazer uma observação, André, se me permite. que eu não sabia, eu descobri ontem quando eu estava lendo sobre, né? Porque para vir gravar esse podcast, eu reli alguns capítulos importantes de Shubal Run, porque daria, eu sabia que ia dar da discussão, ia dar...
E porque quando eu ficava falando no grupo, porra, legal essa luta com Catch the Rainbow, todos vocês, quem?
Aí eu ficava, vai continuar acontecendo.
É, me explica quem é o boneco, porra, eu não li isso faz um tempo. Não, mas assim, eu li, e aí eu nunca tava lendo sobre, eu descobri que Shubal Run sai em 2004, né, e vai até 2011, e nessa etapa aí que era semanal, foi o primeiro ano de publicação, né, na Weekly Shonen Jump. E na Weekly Shonen Jump, ele era publicado só como Shubal Run, não tinha JoJo Bizarre Adventure Part 7. Então, as pessoas nessa época estavam na dúvida se era uma continuação de JoJo ou não. Ninguém sabia.
Não ficava claro. Não, e ele não falava disso. Todo mundo ficava, óbvio que é uma continuação do JoJo, porra, tem um Zeped, tem um JoJo.
Tem um JoJo.
E... Tem um Dio, pelo amor de Deus.
É, só que o Araki não falava, não chamava isso de JoJo. Porque tecnicamente, pra quem estava lá, depois do fim da parte 6, você pode ficar assim, ah, acabou o JoJo. O fim da parte 6. Por N razões.
É, exatamente, não pergunta.
Né? Aí você pode ficar, porra, aí o pessoal ficava, será que é, será que não é? Depois, é sim, foda-se, né?
É sem ser, né? Porque eu acho que, se pau, o Araki só decidiu que isso ainda ia ser JoJo, porque ele decidiu fazer o JoJo ali um depois, que é a parte 8. Então acho que até ele fechar o contratinho ali com a Shonen Jump, não era JoJo. Aí quando ele decidiu fazer a parte 8, não, é sim.
Talvez ele tava decidindo, será que eu vou transformar isso em mais em JoJo ou vai ser mais sobre a corrida? Aí ele, quer saber? Vai ser mais JoJo, vai ser batalha de stand, foda-se. Né? Porque até no começo, é tal qual a parte 1, ele é mais sobre o... Como é que é o nome? O spin, né? Sobre o spin. Giro. Sobre o giro, ó. Definitivamente é sobre o giro, né? E então acho que ele meio que, não, vai ser JoJo sim, vai ter stand, foda-se, mais para frente. Mas vamos lá, o que é Shubal Run?
Shubal Run é uma corrida criada por um cara chamado Steve Steele, né?
Steven Steele.
Que ele trabalha com o quê?
Poderia ser um herói da Marvel com esse nome, né?
Poderia.
Poderia ser o Homem de Ferro, né?
Não, então, Homem de Aço.
Ele é um milionário, mas ele faz o quê? Pra ser milionário, não lembro se explicaram isso.
Eu acho que ele... Não, ele se mete com coisas, negociatas. Tem uma... Que ele conhece a Lucy quando ele tá se envolvendo com a máfia. Então ele é um cara...
Com muito dinheiro.
Esses self-made men do século XIX dos Estados Unidos, que o cara às vezes consegue o dinheiro não por formas meio complicadas.
Ele é um Faria Limer, cara. Ele fez uns investimentos aí e ficou rico.
Porra, não fala isso. Eu gosto tanto do Steven Steele pra você chamar ele aqui na minha frente de Faria Limer. Não,
você foi. Sei lá, cara. Você foi pra São Paulo, você ficou mudado.
O Steven Steele, ele tem um colete da XP.
Pior que o desenho dele é meio Faria Limer mesmo, né? Tipo, ele usa um pulloverzinho, um coletinho verde.
Óculos quadradinho.
A coroinha. Mas enfim, aí é uma corrida que vai acontecer de costa a costa dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que os
cavalo.
Estados Unidos, tal como o Brasil, é um país de extensões continentais, então não é tão simples você ir de um lado ao outro do país, né? Tipo, sei lá, na França, você pega uma bicicleta, você faz isso. E é uma corrida de cavalo, mas também você, assim, o Sandman...
É de animais. Seja o animal humano que veio do macaco, ou...
É proibido, exatamente. E aí é uma corrida que quem ganhar a corrida, ela, assim como toda corrida dessas enorme, ela é em etapas, né?
São quatro etapas, sim.
E aí quem ganhar... O somatório de pontos maior entre essas 9 etapas vai ganhar $50 milhões. O que pro século XIX era dinheiro pra caralho.
Era todo o dinheiro do mundo.
Era todo o dinheiro do mundo.
Pois é, os Estados Unidos vai ficar devendo uns $15 milhões pro cara que ainda não foram feitos, né? O cara, todo o dinheiro e uma promissória ainda. é muito dinheiro. Né?
Eles então, vão de dinheiro, é isso.
É, isso. Vão fazer NFT do seu cavalo, que vai valer mais do que dinheiro. Cara, e aquela história, é basicamente no começo, principalmente, o Baran é sobre essa corrida de cavalos, né? Sim. E quem são nossos personagens principais, principalmente?
Temos o Giro ou o Jairo?
É Giro porque ele é italiano. É Giro! Tô fazendo aqui a mãozinha pra falar.
Giro.
Giro.
É mais pra, lá no final a gente descobre o grande segredo dele, que o nome dele não é esse. Sim. É Julius Kaiser Zeppelin.
E algo acontece só com quem é chamado Kaiser Zeppelin depois, né?
Não é Kaiser, né? É Schiza.
Schiza.
Né? Mas então, o Giro é um... É o personagem que parece apresentado mais como protagonista que o próprio protagonista. Que
mas ele é
um...
Pra não, mim, ele é o
protagonista. Não, pra mim também, mas ele não é o Jojo. Ele é o Jairo.
Justamente porque... A gente tá falando, Shubaran é faz parte de Jojo, meio que não faz.
É, tanto que o nome não é As Aventuras Bizarras do Jojo, e sim a corrida da bola de aço que é de a quem? Arma de escolha do Giro Zeppelin.
Exatamente. É. Mas ele é um cavaleiro, em todos os sentidos da palavra.
Ele é um executor, ele é um carrasco do reino de Nápoles.
Que é um reino que circunda o Vaticano, né, nesse universo.
No nosso também era, cara. E ele vem de uma família, né, de executores. E um dia, na primeira execução que ele vai fazer, né, como executor profissional, é para executar um menino que está sendo acusado de participar de uma conspiração de traição, né, ao rei.
Só que o menino só engraxava sapato para os conspiradores.
Exatamente. Então o Giro fica puto e acha isso uma injustiça e decide ir para os Estados Unidos para ganhar a Steel Ball Run e com o dinheiro tentar ou convencer o rei de Nápoles a abandonar essa loucura ou pelo menos tentar pagar a defesa do menino no tribunal, para o menino se safar.
Sim.
E outro, acho que uma das grandes características do Giro é que a arma de escolha dos executores é uma bola de aço. Né?
Sim. Por alguma razão. Aí vem o Steel Ball Run e o poder do Giro, que é o Ramon desse Jojo.
De que... Vamos chamar Spin, né? Porque se a gente chamar de Giro, vai confundir. Sim. Giro com Giro, né?
A gente não que gosta de usar inglês dessa forma, mas vamos chamar de Spin.
Que é o Spin, que é uma forma de você girar a bola de ferro de uma maneira especial e hiperpoderosa, supercarregada, que faz com que essa bola de ferro ganhe propriedades especiais, né? Tipo, você consegue controlar para onde que ela vai quicar, você pode fazer com que ela volte à sua mão depois de lançada, e você pode infundir energia no corpo de quem está recebendo a bolada, de modo que o corpo dessa pessoa se comporte de maneira diferente. Então, sei lá, no primeira luta de Steel Ball Run, o Giro tá enfrentando um cara num duelo, o cara tá com um revólver, o Giro joga a bola no ombro do cara, dá um espasmo muscular na mão do cara e o cara atira nele mesmo. Então é assim. Ah, é. E graças a isso também, as bolas também podem ser usadas para curar.
Porque foda-se, né? Dá para fazer tudo.
É, foda-se.
Porque sim, é basicamente o poder de botar efeito na bola. Por exemplo, o Giro consegue até mesmo bater um escanteio e fazer um gol. Né? Tanto efeito que ele coloca nas bolas.
Exatamente,
é isso aí. Mas uma coisa interessante disso é que na prática, pelo nome dele, pelo visual e tudo mais, e o jeito dele, dá pra ver claramente desde o começo que o Giro ele é uma mistura do Zeppelin, né? Do Giro Zeppelin da parte 1. Com Schiza da parte 2.
Ah, né? Sim.
Então ele é um análogo dos dois, que ele é um personagem legal, diferente do primeiro Jojo, né? Qual é o nome? Então o Giro, ele acaba sendo uma mistura desses dois personagens, porque no fim ele vai ser o mestre do Jonathan, né? Só que ele é tão legal, e o Jonathan é tão bostinha, que ele acaba tomando de conta, né?
O Jonathan, ele é bostinha? Mas assim, é porque o Shubal Run é uma história diferente dos outros Jojo. Eu tava lendo isso na Wikipédia, me preparando para este podcast. O Araki tava comentando de que até a parte 6, Jojo é uma história sobre como a humanidade pode se superar e fazer coisas fantásticas e maravilhosas, apesar das circunstâncias. Enquanto que no Ushubal Run, é uma história sobre realizar os seus desejos, realizar as suas vontades. Isso no sentido bem amplo, assim. Então, todos os personagens, eles querem realizar uma vontade deles. Então, o Jiro, ele tem a coisa mais heróica, né? De, ele quer salvar a criança. Enquanto que o Johnny, ele só quer sair da depressão fodida que ele tá, né? Porque a vida dele é uma merda.
Quem é Johnny Joestar? Explique, que é outro protagonista.
O Johnny Joestar é o Jojo da vez. Ele é um jockey do estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Que ele não era o filho mais querido da família, do pai dele. Ele tinha um irmão mais velho.
Ele não era o filho mais querido, é de um toque de classe, que, né? O pai dele só queria que ele tivesse morrido no lugar do filho.
Mas porque aí a gente vai... Aí tem uma história lá de família, quem tiver interessado vai atrás e ler. Mas basicamente o filho mais velho, que era o filho querido do pai, morre. O pai bota a culpa no Johnny pela morte do outro filho. Se tem razão ou não, eu deixo isso pra Cristina Rocha, no caso de família, decidir. Mas tem essa treta aí. E o Johnny, ele era um jockey, ele sofre um acidente na juventude, quando ele tá no auge da carreira dele de jockey, que ele era considerado um jockey genial, ele fica paraplégico. Então, esse Jojo é paraplégico. E ele lá, paraplégico, fudidão, não pode mais andar a cavalo, não pode mais competir. Ele vê o Jiro fazendo esse duelo aí contra o cara do revólver. Pistoleiro. E aí ele encosta nas vestes do Jiro, tal qual o aleijado que encosta nas vestes de Nosso Senhor, na Bíblia. E nisso, a perna dele dá um tremelique e ele fica de pé. Aí ele fica, caralho. Eu preciso saber o que este homem fez com essas bolas, porque quando eu encostei no homem das bolas mágicas, eu tive um tremelique e fiquei de pé.
Eu preciso saber o que ele fez com as bolas dele.
Sim, é isso. E aí, a motivação do Johnny para começar o Steel Ball Run, que é uma corrida que, aparentemente, ele não tem a menor chance de ganhar, né? Porque, outra vez, um jockey paraplégico. Ele é ir atrás do Jiro e fazer com que o Jiro ensine para ele o que quer que ele tenha feito e fez com que ele voltasse a andar, mesmo que momentaneamente.
É importante lembrar, é momentaneamente, gente. Não vira. Ele passa paraplégico o mangá inteiro.
Não é inteiro, né? Porque mais para frente ele desenvolve o stand dele. Isso também é legal a gente também falar que. Assim como o Jonathan, o Johnny não tem stand. Ele desenvolve um stand lá pra frente, mas é um stand muito bosta. Basicamente, tudo que ele faz no mangá, ele faz com o Jiro, né? Ele faz com o Rama. Mas ele
faz rodando a unha, que é uma parada mais maneira do que o normal. Mais bizarra do que o normal, inclusive.
Né? É, exatamente, o poder dele. Ele gira as próprias unhas com o Jiro dos Epeles, né? O Jiro lá... com a habilidade do spin, e atira e como...
toma uma erva pra crescer a unha de novo.
Eu fiquei muito com a impressão, assim, que eu já tinha na parte 6, de que o Araki gostou muito do Mista no Vento Áureo, e ele sempre ficava pensando, porra, o Mista deveria ter sido o Jojo. Aí, na parte 6, ele vai e bota a FF, que é tipo um Mista melhorado. Aí, na parte 7, finalmente, ele faz o Jojo que atira com dedinhos. Ele sempre quis. Sim.
Porque é muito fácil achar que qualquer um deveria ser o Jojo ao invés do Giorno. Giorno é um Jojo muito fraco, mas não é sobre isso aqui. Desculpem. Mas então, agora quem tá ouvindo e ainda não leu, sabe o quê? Sabe que a gente tem um Jojo que é plégico e a gente tem o mestre dele, que é o Jiro Zepé. A questão é, qual é a trama do mangá? Porque o mangá não é sobre a corrida, logo logo ele muda, né? Qual é o trama real do mangá?
Eu quero que você que não sabe, pense na sua cabeça, qual será a justificativa para ter uma aventura no meio de uma corrida de cavalos atravessando os Estados Unidos? Qual o motivo?
Que poderia ser, por si só, uma aventura, né? Tipo assim, no começo dá a impressão que ia ser isso, vai ser sobre altas confusões nessa corrida de cavalos com poderes. Mas...
a corrida maluca com cavalo.
É. Mas não é isso.
O objetivo é atravessar os Estados Unidos e encontrar pedaços do corpo de Jesus Cristo.
Sim. Os mórmons estavam certos.
Os mormons está exatamente. Cara, é foda. Eu acho... É muito maneiro este Ballroom pelo seguinte. A gente vai falando, assim, desse jeito sobre o negócio, e parece que não faz sentido. De fato, não faz. Mas tudo que parece não fazer sentido, o Araki está trazendo de algum lugar. Ele está pesquisando. Este homem pesquisou muito para escrever essa merda. Ele mergulhou muito na viagem dele. Então, como o Márcio falou aí, a parada de Jesus parece uma parada meio tirada do cu, mas não, cara, tipo, tem uma religião inteira que é baseada em Jesus Cristo dos Estados Unidos, que é o mormonismo. Então, tipo, o Araki com certeza leu essa merda, pô, caralho, que loucura. E se ele foi mesmo? E se ele tá lá? E a ideia é essa, tipo, Jesus, depois de ressuscitar, vira para José de Arimateia lá, né, que é o homem que vai na tumba procurar o cesso mortal de Jesus. Ele deposita o cesso mortal de Jesus no túmulo. E aí, quando o José de Arimateia chega lá, Jesus está vivo. Misteriosamente, ele vira para José de Arimateia e fala: olha, eu vou para o oeste. E desenha um mapa no chão de um lugar misterioso com localidades misteriosas. E aí, Jesus basicamente vai para os Estados Unidos de navio. E chegando nos Estados Unidos, ele fica amigo dos índios, dos indígenas, dos povos originários norte-americanos, e ele morre lá, ele termina a sua vida mortal nos Estados Unidos. Só que o corpo mumificado de Jesus, através de terremotos e ações da natureza, ele é espalhado pelo território americano. E, claro, como a gente está falando de um anime, cada pedaço do corpo de Cristo dá um poder diferente para quem achá-lo. E quem achar todos os pedaços de Cristo pode ganhar o prêmio, ou ganhar poder, etc, etc. Então...
Guarda, Napo, quem não, tem que deixar mais claro. Quem pegar todos os pedaços, pode escolher o guardanapo.
Exatamente, é quem pega o primeiro guardanapo. A analogia do guardanapo é espetacular.
Sim, porque ela é muito... Assim, quando você não tem nenhum contexto, é uma analogia idiota. Mas, quando ele explica, você pensa...
Não, e no final, quando você vê a história lá do guardanapo do pai do presidente, fica, eu acho que
foda. Expliquem aí o diabo da analogia do guardanapo, por favor.
Imagina que você tá numa mesa redonda.
Não, peraí. Antes de explicar a analogia do guardanapo, fala quem é que traz a analogia do guardanapo, que é o vilão da história, a gente não falou ainda. Porque o lance de você... O lance da corrida, como o André bem adiantou, é para você, na verdade, recuperar os pedaços do corpo de Cristo. Por quê? Porque a corrida, ela não é só promovida pelo milionário do aço, Steven Aço. Ela também é patrocinada, copatrocinada pelo governo dos Estados Unidos, através do seu presidente, Fanny Valentine, né? Que é um homem loiro, com cabelos cacheados, sedosos, maravilhosos, que tá interessado na corrida também. Aí, a princípio, você acha que ele tá interessado porque ele é um político sem nada para fazer. Durante a história, você descobre que não. O Fanny Valentine, ele tá muito interessado na corrida porque ele sabe que o corpo de Cristo está espalhado pelo território americano e ele quer os pedaços do corpo de Cristo.
Ele já tem um.
Ele já tem o coração, né? E ele quer os outros pedaços para poder realizar o sonho dele, que é que os Estados Unidos sejam uma potência mundial. E aí que vem o lance da analogia do guardanapo, porque nessa coisa de doutrina Monroe do guardanapo, do Fanny Valentine, explica aí, Matheus, vai lá.
Então, imagina que você está numa mesa redonda, certo? E todo tem prato, toda a mesa já está posta. Tem pratos, tem talheres, tem copos e tem guardanapos. Todos postos na mesa. Você é a primeira pessoa. Você é a primeira pessoa a sentar. E você pensa, qual. Você tem um guardanapo à esquerda e um guardanapo à direita. Qual guardanapo você vai pegar? Porque as outras pessoas, tipo, se o cara pegou o guardanapo da esquerda, você vai pegar o guardanapo da direita, você não vai pegar o mesmo guardanapo. E a ordem de quem vai escolher qual guardanapo pra pegar é definida pela primeira pessoa que sentou na mesa. Então, se eu sou o primeiro, eu vou escolher a ordem do guardanapo que o Tarsio, que vai sentar na mesa depois, vai escolher também. Então, eu vou controlar esta realidade de escolha de guardanapo.
O ponto todo é que, assim, a analogia do guardanapo é que não existe uma regra de etiqueta que determine qual o primeiro guardanapo que você pega.
É quem você tá primeiro que decide.
É, não qual o primeiro, perdão. Não tem uma regra que determine qual é o guardanapo certo a você pegar, né? Exatamente, o guardanapo certo a você pegar é o guardanapo que a primeira pessoa pegou.
Você não vai pegar o guardanapo da outra pessoa.
Você pega o guardanapo na mesma direção que o cara pegou. Se o cara pegou da direita, tu tem que pegar na direita também. Esse que é a parada, porque todo é circular.
E aí, se você, por exemplo, é o cara imediatamente depois desse segundo cara que vai pegar o guardanapo. Se você pega o da esquerda, você fudeu o cara, que deixou o cara sem guardanapo.
Isso.
Então, quem pega o primeiro guardanapo determina qual é a lei para todos os outros. Então, o Funny Valentine, ele é o cara que ele percebe isso e ele decide ser o cara que vai pegar o primeiro guardanapo no mundo. Ele quer ser que os Estados Unidos sejam esse país que vai influenciar todos os outros e vai ditar como que... Qual é a regra, qual é a lei, qual é a norma. Esse que é o lance
inclusive, para as pessoas que estudaram ciência da computação e afins, isso daí é o famoso jantar dos filósofos do Dijkstra, que é assim que fala o nome dele. Que é justamente sobre isso, sobre não deixar ninguém sem talher e guardanapos e afins numa mesa redonda. Né? Fica aí a dica. Matheus deve ter estudado isso, eu espero que sim, né?
Eu estudei.
Sim, pois é, muito bem.
E outra vez, eu sempre vou repetir ao longo
do podcast, professor.
Provavelmente o Araki sabia disso. Porque Steel Ball Run é sobre, se o Araki sabe um fato, ele vai usar o fato durante o mangá dele. Pode não fazer sentido, sim, mas provavelmente o Araki estava ligado nisso aí.
Cara, todo dia, antes de... Uma vez por semana, quando ele vai fazer o roteiro do capítulo dele, ele vai na Wikipedia e aperta em verbete aleatório. E o que foi esse verbete vai entrar no mangá e foda-se, né?
Sim.
Mas legal. Então a gente fez o setting, né? A gente tem o Giro Zepelli, que é o cara que usa as suas bolas mágicas para fazer coisas. A gente tem o paraplégico Jonathan Joestar, que viu, rapaz, esse poder mágico da bola que roda aí pode me fazer voltar a andar. E a gente tem o presidente dos Estados Unidos, foda-se, né? Que é o Funny Valentine, que é um cara que tudo que a gente pode falar dele é que ele tem cabelo louro e encaracolado, porque o resto varia, literalmente. Né?
É, exatamente.
Às vezes quem mais rodinho, a gente tem?
Às vezes ele é magro. É, de personagem, é assim, acho que a gente já pode jogar uns personagens, porque eu vou falar de personagem que não é importante no início da história, depois some, mas que eu gosto muito, que é o Poco Louco.
Sim.
Que é quem ganha a corrida.
Sim. Spoilers. Que é o cara que tem sorte. A única coisa dele é que ele tem sorte pra caralho.
É, inclusive, o Poco Louco é o único cara que o stand dele não faz absolutamente nada. Ele só incentiva ele a continuar aproveitando a sorte.
Sim. Isso, é o stand do pensamento positivo.
É o cara que chega, por que você não vai sair o caminho da direita? Mas, stand, o caminho da direita claramente não tem como passar. Pega que vai dar certo. Ele pega e dá certo.
Confia em você, cara, esse é o seu ano, cara. A vidente falou que esse é o seu ano. Você consegue, vai lá. Acredita, nome? Cara, 2022 vai ser melhor.
Qual o nome do stand dele?
Heia.
Excelente. Que pior, devia estar na época que a música tinha recém saído, inclusive, né? Eu tenho essa.
Ah,
2004,
com certeza.
2005. Mas tem um personagem que eu fico meio puto, que é um personagem que dava a impressão que ia ser muito importante, que é o Sandman, né? Que é o índio corre sem cavalo.
Sim, que é irado o conceito, né? Tipo, uma corrida de cavalo, o cara corre a pé e ele ganha várias etapas da Steel Ball Run, porque ele corre com a ponta dos pés.
Não,
ele chuta o chão muito
ele
forte.
Ele chuta o chão, porque o Caraca faz uma explicação de umas 7 páginas explicando como ele corre, que o jeito que ele corre, porque quando você corre, o impacto do chão sobe pro seu joelho, isso vai denegrindo e vai te cansando. O Sandman, não, ele faz de um jeito que ele distribui o peso dele pra chutar o chão, pegar impulso e não tem nenhum. Ele foda-se, ele fala pro Newton, vai tomar no seu cu e as leis da física não se aplicam.
Porque tem as poxa grossa, né?
O Sandman, pra mim, quando eu e o André, a gente tava conversando sobre Shubal Run, tem uma parada que acontece lá no final que o André não gosta. E eu acho muito maneiro. E aí eu tava. E aí nessa discussão.
E falta o meu veredito pra ele saber qual a opinião oficial do MDM sobre isso.
Enfim, chegaremos lá, mas assim.
A bola de tênis subiu na rede. Eu sou a bola de tênis.
Eu puxei aqui esse negócio, por quê? Porque pra mim, das 8 partes de Jojo, a minha favorita é Shubal Run. Eu acho Shubal Run muito foda, eu fico brincando assim, Shubal Run não tem defeitos. Pois bem, na verdade, o único defeito pra mim é o Sandman. Porque ele era um personagem muito foda, que o Araki cansa dele e de repente ele vira um vilão.
O mangá começa com ele. O parte inicial é com ele.
Eu achei que ele fosse. Eu achei que ele fosse ser o Jojo dessa temporada. E assim, nas primeiras partes de Jojo, o Araki ele chega a brincar uma coisa com povos originários, né? Tipo, o Estreizo, lá na parte 2, ele era tipo um nativo da Mesoamérica e tal. Eu achei que o Araki ia dar uma brincada com essa parada e não sei o quê. Não, não só ele vira um vilão totalmente inexpressivo, sem o menor sentido, ele troca de
nome. Poder meio bosta.
O caô que o Araki mete, não, é porque o nome dele não é Sandman, é Soundman, e é por isso que o stand dele, que ele nunca teve, agora vai aparecer e é a manipulação de sons. Por quê? Porque sim. Foda-se
não,
você.
Não é o mesmo poder do Koichi?
Vira o Koichi, né?
É o poder do Koichi. Sendo que o Koichi, ele já tinha aparecido o reflexo dele no Johnny, né? Porque o Tusk, que é o stand do Johnny, ele evolui igual o Echoes evolui.
Uhum.
Tem isso também, ouvinte. Você que tá totalmente perdido, porque a gente tá um papo de doido do caralho esse podcast.
Papo de doido, né?
Foda-se. Mas assim, o Shubal Run, como ele meio que é um universo paralelo novo do Jojo, ele não é o Jojo Bizarre Adventure que você conhece e ama, é um novo Jojo Bizarre Adventure, vários personagens, tanto em Shubal Run quanto na parte 8 do Jojolion, eles são ecos, eles são reflexos.
Meio que versões alternativas.
É porque meio que é, meio que não é. É que meio que é, meio que não é, né? Tem gente que no fandom gosta de usar, não, são reencarnações. Tipo, não, também não é. São versões novas desses personagens. O final da parte 6 meio que explica um pouquinho como é que isso funciona.
A gente vai já, em algum momento a gente vai atacar o spoiler da parte 6. Né?
E a questão tem que sempre lembrar também que, tipo assim.
Não, cara, se você liberar o spoiler, a gente vai falar. Eu não falei até agora porque eu sei que você não viu. E é muito maneiro descobrir
sozinho. Cara, você não tem como começar a ler Jojo sem você ter um spoiler. Eu li a parte 7 sabendo que o Jiro ia morrer e que o Poco Louco ia ganhar.
Não, mas você sabe que o Jiro morre porque o sobrenome dele é Zepelli.
Não tem como ele não morrer. Ele tipo assim, é o destino dele. Mas uma coisa sobre esses Echo Fighters, etc., no Shubal Run, é que muitos deles são misturas. Isso que é interessante. Por exemplo, o Jonathan, ele é uma mistura de Joseph com Jonathan. Ele não é
Sim.
Não, desculpa, de um pouco de Jotaro ali no meio. É isso.
Não, você achou?
Ele tem uns ora. É estranho, né, cara?
Ah, mas é porque o ora tem que ter, porque senão o Araki é processado pela Shueisha, né? Então, tipo, mas eu acho que ele é mais Jonathan e Joseph mesmo. Uhum. Né? Ele é a parte melancólica do Joseph, né? Ele não é a parte divertida e vamos fazer uma mutreta pra ganhar essa luta.
Não, e a parte apaixonada pelo Caesar Zepelli também. Né? Tem que ter.
Sim, o bromance dele com o Jiro é muito foda. Eu acho que é o melhor bromance dos Joe Bros. É do Shubal Run.
Sim, mas vamos lá. Caramba. Último personagem. Que, tem outros personagens, tem a Lucy. Tem, mas importante mesmo é o Diego, né?
Diego e, Brando.
Diego Brando.
Porra.
O dinossaurinho.
Porra, melhor personagem.
Eu rejeito minha humanidade. Dessa vez virando dinossauro.
E eu tava lendo na Wikipédia, até o dinossauro que ele vira, cara, é um fato que o Araki leu na Wikipédia. Ele vira um Utah Raptor, que é um dinossauro específico daquela região.
É. Tudo é com muito. É com muitos detalhes mesmo. Não, quem é Diego Brando? Ele é a versão desse mundo do Dio. E querendo ou não, ele é um Dio muito mais de boa do que o Dio original, vamos dizer assim. Porque o Dio original.
Ele não chega matando o cachorro.
Exatamente. A primeira coisa que ele faz no primeiro. Cheguei. Oi, você. O Jonathan, esse é seu cachorro? Vou tacar fogo no seu cachorro. É literalmente a primeira coisa que ele faz. Né? Já esse Dio é bem mais de boa. É. Esse Dio aqui, ele não morre de inveja do Johnny, porque acho que uma das coisas que fudeu o Dio, além do pai dele, etc., é a inveja terrível que ele tem do Jonathan e do crescimento dele. Literalmente, né? Que o Jonathan fica maceta.
Eu acho que o Dio do Steel Ball Run, ele tem a coisa da rivalidade com o Johnny, porque o Johnny era um jockey genial, né? Caralho, parece um trocadilho, né? Tipo, um trava-língua. O Johnny era um jockey genial. O Johnny, ele era um jockey genial. E o Dio também. Só que o Dio é inglês e o Johnny é americano. Então tem essa coisa de quem é o melhor são os melhores jockeys do mundo? São os ingleses ou são norte-americanos?
É, tal. Mas não deu pra dizer.
Mas não chega a ser a parada tia do Joe Stark, né?
Não, inclusive dá a impressão de que, tipo assim, se ele não tivesse ficado paraplégico, talvez isso fosse acontecer naturalmente, essa rivalidade gigantesca. Mas, na verdade, é muito mais o Johnny que tem inveja e raiva do Dio do que o inverso. O Dio não liga tanto pro Johnny, né?
É, o Dio se importa mais com o Giro.
Uhum.
Não, e esse Dio, pra mim, durante um pedaço ali na metade do Steel Ball Run, ele, pra mim, ele vira meio que o protagonista também. Eu acho que esse protagonismo, ele tá dividido entre três personagens. A hora que o Dio quase mata o Funny Valentine ali perto do final, ele é, de fato, um protagonista. Eu acho um personagem muito, muito, muito legal.
Sim.
É o melhor. Talvez, assim, é complicado falar que ele é o melhor Dio, porque o Dio da parte 3 é espetacular. Sim. Mas ele, assim, ele é melhor, por exemplo, do que o Dio da parte 1, eu acho.
Cara, eu gosto muito do Dio da parte 1, cara. É difícil. Eu acho muito legal.
Então, é difícil. É por isso que eu falei que eu fico meio balançado, assim. Mas eu acho que ele é um Dio muito bom. Mostrando que o único Dio fraco é o Giorno. É. Todos os Dios são bons. O Giorno que deixa a desejar, tadinho.
Mas sabe um personagem que eu gosto muito? Muito mesmo. Que teve um fim muito triste. É a Hot Pants.
Sabia que você ia falar da Hot Pants.
Eu gosto muito da Hot Pants.
Calças quentes.
Calças quentes que você não sabe. O Dio se refere a ele o tempo todo, porque o Araki esperou até o Johnny apertar os peitos dela pra botar. Não, ela é os traços femininos do desenho. Mas. Ah, eu gosto porque, assim, mesmo ela não. Não acompanhando o Jiro e o Johnny na corrida deles, ela acaba sendo meio que o protagonista em outros pontos. Porque tem um outro plot andando em coisa que é com a Lucy Steel, que ela vai lá ajudar, vai lá fazer outras coisas, vai ajudar o Dio na luta final contra o Valentine. E tem um passado bem bizarro, né?
Um negócio que eu gosto do Steel Ball Run é que todos os personagens que aparecem praticamente têm um passado, têm uma historinha. Tipo, os vilões também, tipo, apareceu um vilão, aí aparece ele usa o poder dele, aí corta pra historinha do vilão. Então, eu acho que o Araki flexionou bastante os músculos dele de narrativa e todo mundo tem uma historinha legal, eu gosto bastante disso.
Sim, tem uma coisa importante sobre a Hot Pants, é que ela tem uma coisa que ficou necessária nos JoJo's a partir da parte 4, que é um mago branco, né, é um healer no time. Por quê? Porque o Araki gosta de fazer as, as lutas em que as pessoas perdem braço, arranca pedaço do corpo.
Fígado.
Você precisa de alguém com stand que recupere a pessoa para a próxima luta, né? Ah, mas o próprio Josuke que fazia isso, né?
Pô, mas o Shibaran, todo mundo cura alguma coisa, né, cara? Porque o Giro cura com as bolas. Aí depois
não, o Giro não cura com as bolas, o Giro cura com o cavalo zumbi.
Então, aí depois vem o cavalo zumbi. Aí agora, aí também tem a Hot Pants, é tipo... Tipo, vamos minimizar o que tá em jogo o máximo possível, sabe? Os stakes dessa porra.
Porque cara, eu gosto que assim, é muito difícil você falar de Jojo sem ser intransponível pra quem tá ouvindo e não conhece, porque a gente acabou de falar o cavalo do zumbi como se fosse uma parada super natural. Sendo que não usou
um cavalo zumbi. Como se fosse de fato um cavalo zumbi, né?
Como se fosse um cavalo zumbi.
Não é um cavalo zumbi.
É uma corda.
É uma corda mágica que costura partes do corpo cortadas, perdidas, etc.
Ok, que mas...
Os aliados do Giro mandam pra ele. Que aliados são esses? Não sei. Não pensa nisso.
Não sei, foda-se. Não pergunte. Né? Mas vamos aproveitar e dar uma adiantada, porque tem mais um ou outro personagem importante, mas eu acho que é fácil de falar deles conforme eles aparecem. E eu acho que o primeiro ponto importante na história de Steel Ball Run é, depois da primeira corrida e tudo, que não, querendo ou não é irrelevante para a história... É quando eles acham a primeira parte do corpo, né? No, naquele deserto que muda de lugar.
É
o Devil's Hand.
É como que você ganha o poder dos stands, né? Tipo, ao longo do Jojo, né? Desde a parte 1 até a parte 7, até a parte 6, né? Mas da parte 1 à parte 3, no, na série regular... O Araki, ele muda o gimmick dele, o trocinho que dá poderes pros personagens, do Ramon, que é, sei lá, o poder, é tipo prana.
É o poder da respiração.
O poder do sol dentro da tua respiração, que você canaliza no corpo e usa pra matar vampiros. Ele muda disso para os stands, que é o que todo mundo conhece aí, que é aquele fantasma que aparece nas costas do Jotaro, que soca as pessoas. E o stand nada mais é que ele é a manifestação da sua energia espiritual numa forma corpórea, mas que só os usuários de stand podem enxergar, blá 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 blá, uísca sachê.
No Steel Ball Run... Antigamente, o stand era um poder que aparece e foda-se, e aí depois é retconizado pra ter a flecha que gera stands.
Sim. Então, porque o Araki ele começa a se complicar em tentar montar um conjunto coeso de explicar como é que da onde que os stands vieram, tipo, os stands sempre existiram, e por que que eles só aparecem na parte 3, mas, pô, e os Pillar Man da parte 2, eles não tinham stands e tal, lá na parte 6 ele meio que tenta explicar isso, só que fica um negócio meio aquém, né, porque ele tá tentando reticonizar aí 30 anos de histórias que ele não necessariamente pensou nas respostas das perguntas que estavam vindo. No Steel Ball
Run... Diria mais que ele necessariamente não pensou, porque esse é o estilo Araki, né?
Mas até aí, né, porra, é tipo o George Lucas e a Força em Star Wars, né? Que ele mete o caô de que ele sempre teve tudo planejado da pré-trilogia, mas a gente sabe que...
Eu fiz esses irmãos se beijarem porque eu sabia que eram irmãos.
Justamente. Então, o Araki, ele tem isso um pouco com os stands. Na parte 7... Meio que ele tenta estabelecer como é que os stands funcionam desde o início. E é no Jojo, ele é meio que ele segue isso aí e bola pra frente. Que é o lance de que os stands, eles ainda são manifestações do poder espiritual e que a máscara de pedra da parte 1 lá do Jojo, as bolas do Giro, etc., são ferramentas que a humanidade encontrou para quem não tem stand, poder ter poderes também. Então, os stands, eles estão atrelados ao corpo de Cristo. Porque eles só existem na realidade onde está o corpo de Cristo. O que ele caga lá no final para trazer o vilão final do Steel Ball Run, mas eu perdoo porque eu gosto muito.
Você perdoa muitas coisas, esse é o problema.
Meu erro é amar demais, Márcio.
Né? Pois é. Então, na prática, toda essa parte do corpo de Cristo é descoberta pela gente, pelo Johnny, de uma vez que o Giro vem. Opa, peraí, rapidinho, vamos fazer um desvio aqui.
Porque são perseguidos.
Eu lembro, o Giro ele já sabia do corpo de Cristo?
Creio que
eu acho que Não é tipo o Johnny, quando o Johnny ele tá lá, ele ganha o stand. Então, toda essa volta que a gente deu foi pra falar sobre a parte do deserto, né? Que ele ganha o stand dele. Porque quando o corpo de Cristo ele é espalhado pelos Estados Unidos, ele cria áreas no deserto ou em outros lugares em que as pessoas podem manifestar stands quando elas entram em contato com essa área onde o pedaço do corpo de mumificado de Cristo está enterrado. E aí é quando, por exemplo, o Fanny Valentine ganha o stand dele, porque ele está no lugar do deserto onde está o pedaço do corpo de Cristo, etc. E aí o Johnny está numa parte que tem um pedaço de Cristo. E aí ele desperta o stand dele por causa disso, porque o corpo de Cristo vai e entra dentro do corpo dele. O que, aliás, é um negócio muito doido, porque... o corpo de Cristo, ele tá dividido em membros, né? Tipo, são as duas pernas, os dois braços, a coluna vertebral, os dois olhos, o coração e a cabeça.
Orelha.
Ah, tem as orelhas também. E aí, toda vez que você encontra um pedaço de Cristo, esse pedaço se funde com você. Então, por exemplo, você descobriu o braço de Jesus. O braço de Jesus vai se fundir com o seu próprio braço e vai te dar uma habilidade... ou vai despertar um stand em você. Que é o que acontece com o Johnny. Não é?
Sim, mas eu até dizendo aqui sim, era uma das piores lutas que ia se pôr nesse manifesto. Que é a luta contra os... Tomb of the Boom. Os irmãos Boom.
Nossa, isso eu li por alto na Wikipédia pra lembrar, mas totalmente esqueci.
Cada um deles faz um poder que não é explicado e poderia ser um poder só. Mas ele descobre o poder e meio que nessa parte do mangá você tem meio que... Ah, agora não é sobre a corrida, mas agora é sobre encontrar essas partes que eles não sabem ainda de quem é, que faz. Eu só queria fazer um adendo. Por mais que o Araki tenha usado o corpo de Cristo como plot, objeto de plot roteiro, eu como católico não me incomodei tanto, porque não foi feito com tanto de respeito.
Dá até poderes, né, cara? É tipo...
Entidade bondosa, é uma entidade que ajuda.
Isso eu achei muito foda, Jesus
aparece. O Johnny, a Lucy...
Ao longo da história, tipo, a guiar as pessoas, é muito maneiro, cara.
Sim, sim. E na prática, os poderes vêm de uma super hóstia, né, cara? Então, no fim, é um negócio legal. Você literalmente tá... O corpo de Cristo tá fazendo as coisas.
Eu acho legal porque, de certa forma, se você for parar pra pensar, chega a ser respeitoso, né? Porque, tipo, ele tá tratando o corpo de Cristo como a fonte da mágica do mundo de Jojo. Ele é bem claro e fala, olha, os estantes só existem no mundo raiz e o mundo raiz só é o mundo raiz, né? Tipo, do multiverso. Este mundo é o mundo raiz, é o mundo perfeitíssimo, porque é o mundo onde existe Jesus. Isso é foda, isso é muito... É respeitoso pra caralho. Isso é... Me falta agora a citação, tá? Mas confia em mim quando eu digo que isso é... Eu lembro se é Leibniz, eu não lembro. Quando ele vai falar sobre a semântica dos mundos possíveis. Mas eu acho que sim. Leibniz, ele é um filósofo alemão, né? Que existiu ali na época, junto com Newton, naquele período ali. E Leibniz tinha um negócio chamado semântica dos mundos possíveis. É um mecanismo da lógica para explicar por que certas coisas acontecem e outras coisas não. E aí Leibniz, ele diz assim, olha, imagine que você tem infinitos mundos possíveis, tá? Então, tipo, tem infinitas formas como as coisas poderiam ser. Mas, por algum motivo... as coisas acabam sendo da forma como elas são nesse mundo que a gente conhece. Então, por exemplo, por que existe o mal no mundo? Poderia ser de outra forma? Poderia. Mas as coisas acabam sendo da forma como a gente conhece na nossa realidade terrena. E aí Leibniz vai quando pergunta pro Leibniz, porra, Leibniz, por que então que as coisas não são de outra forma, são dessa forma como a gente conhece? Por que é necessário que elas sejam dessa forma? Leibniz, que era muito religioso, ele vai dizer o seguinte, porque neste mundo possível, é o único mundo possível em que nosso Senhor Jesus Cristo existe da forma como ele é. Então, eu posso estar lembrando errado, com certeza, porque eu estou lembrando de coisas que eu aprendi na faculdade há muitos anos atrás, mas eu tenho quase certeza que isso é uma coisa, e como a gente falou, o Araki, se ele leu na Wikipedia alguma coisa, ele vai botar em Shubal Run. Então, eu... concordo com o Matheus, apesar de não ser cristão, e de que isso é uma coisa que torna tudo muito respeitoso, né? De como que o corpo de Cristo não está sendo utilizado aqui de forma mundana, pelo contrário, é o Baraque dizendo, ah, só existe Jojo porque neste mundo existe o corpo, e é através do corpo que existe mágica no mundo. Porra, muito bonito, cara, muito belo.
Sim, sim. Mas então, voltando, né, o Johnny, ele acaba conseguindo o braço, né, que dá o stand dele, né, e isso daí abre justamente abre essa explicação de que na prática a corrida é só um pretexto para as pessoas andarem pelos Estados Unidos todo procurando o corpo, que não é fácil, ele gera distorções na realidade, ele faz os lugares, tipo assim, não é trivial só chegar lá e pegar, né.
Meio que eles vão entender que o corpo meio que tem vontade própria, né? Ele favorece algumas pessoas de vez em quando. Então é tricky.
Sim, então a corrida na prática é uma desculpa para as pessoas poderem andar pelos Estados Unidos sem chamar muita atenção, né? Que senão ia dar muito na cara, né? Que tem gente procurando coisas pelos Estados Unidos todos. Como é que é o nome do policial lá?
É o Mountain Team. O time da Mountain Team.
Sim, explica essas paradas tudo, que na verdade ele tá aí pelo FBI, né?
Não, é pelo FBI? Não é pelos Pinkerton?
Não sei. Não sei, faz muito tempo que eu li, cara, vocês é que sabem o que acontece.
Ah, tem muita coisa que eu fui empurrando com a barriga no entendimento, cara. Quando chegava, a teoria de esponja, lá, tá, entendi, e fui seguindo.
É porque eu acho que o Mountain Team, ele é tipo acho que ele desenvolve o stand meio tipo Funny Valentine, assim, né? Ele meio que acontece uma parada quando ele tá no exército, e aí ele sobrevive e desenvolve o stand, e aí ele descobre...
Inclusive, eu até queria puxar essa coisa do Mountain Team, porque meio que é assim que vai seguir o Jojo, as coisas. O Jojo e o Jiro encontram alguém, e se essa pessoa sobreviver e for aliada deles, não acabar se odiando, eles vão pro subplot, que é o subplot da Lucy Steel, que é a esposa do Stephen Steel, que não é... queria botar isso já na frente. Não é a esposa carnal dele. Por que eu digo isso? Porque ela tem 14 anos.
Sem então, nenhuma necessidade.
Sem nenhuma necessidade.
Então é a hora que eu vou defender o passar pano para Ark. Porque eu acho... Primeiro assim, a Lucy Steel, ela precisa não ser a esposa carnal do Stephen Steel, porque lá na frente ela vai ser a Virgem Conceição, né? Ela vai ser a menina virgem que vai dar luz ao corpo de Cristo. Então, meio que precisava já ela ser uma menina de 14 anos.
Não, e, assim, calma. Tem um pulo aí.
Não, é porque, cara, você...
Não existe mulheres virgens de 18 anos.
Não existe, mas fica mais claro quando você coloca uma criança. E, tipo, ela não é criança o suficiente pra ficar, tipo, estranho, tipo, caralho, Araki, que merda é essa? Mas ela é criança o suficiente pra você falar, tipo, não...
Foi estranho o suficiente pra eu falar, Araki, que merda é essa? Eu falei, Araki, principalmente pelas coisas que ela passa.
Então, isso que eu ia falar. Eu defendo a escolha da Lucy Steel existir, mas tem paradas que acontecem, tipo, quando ela vai tentar seduzir a primeira dama dos Estados Unidos e fica uma parada meio fantasia lésbica muito estranha, e aí já não dá muito pra defender o Araki, não.
E veja bem, o problema não é a fantasia lésbica, o problema é a fantasia lésbica com uma menor de idade.
Não, claro, fantasia lésbica, pelo contrário, estamos aqui pra viver fantasias. Mas, porra, com uma menor de idade, e uma menor de idade, tipo, em situação indefesa, como a boa parte do tempo ela tá, é desagradável, sabe? É complicado. Mas, em compensação, ele sempre deixa muito claro, assim, de que o relacionamento dela com o Steel é um relacionamento santo, né?
Tipo, ele fala que às vezes eles parecem pai um do outro, às vezes parecem amigos, às vezes eles querem apenas o melhor um do outro.
Não, e eles vão elaborar a história de que não, ela ia ser vendida como prostituta pela máfia, e ele se compadece da situação dela, e ele finge para a máfia de que ele tirou a virgindade dela para ela perder o valor de produto, mas que ele, para que ele possa casar com ela e protegê-la. Então, tipo, tem toda uma... é uma pilha errada que você vê muito em histórias desse período, né? Tipo, então... Outra
mas
vez.
A história foi feita em 2011, não?
Eu sei. Eu entendo a escolha do Araki, mas eu concordo que tem partes problemáticas pra caralho. Assim, não tem como.
Você poderia adicionar 3 anos na idade dela sem nenhum prejuízo pra essa história toda.
Podia. E aí ela podia ser um eco da menina
mas
lá
ela,
do
Renato. Mas é porque ela é engraçada essa parte do Echo, que essa é a parte que me interessa, de por que esse universo é diferente. Ela é 50% Echo da Erina, né? Por que digo 50% Erina? Pra quem não lembra, é a Significant Order do Jonathan, né? A matriarca dos Joestars com poderzinho, né? A avó do Joseph, né? E a matriarca da família toda. Por que ela é 50%? Porque a Lucy, o sobrenome dela é Pendleton, né, o sobrenome da de solteiro, que é o membro da Erina. Só que tem uma outra personagem, que é a Rina Higashitaka, que ela que vira a esposa do Johnny no final e vira a matriarca dos Joestar, vamos dizer assim. E isso explica, inclusive, por que dá tanta diferença. Por que lá no Jojolion vai ter um Joestar que, na verdade, é o Kira? Né? E por que dá uma misturada do cacete na... Então é como se fosse assim, efeito borboleta. Ah, essa pessoa, a contraparte dela são duas, e isso vai gerando ramificações lá na frente, né?
É porque é o tema do Jojo, das parte 1, 2, 3, né? Que é o tema da maldição no sangue da família, a saga bizarra que tá atrelada ao sangue daquele clã, daquele núcleo familiar. Você não consegue fugir disso, porque faz parte de quem você é necessário que aconteça. Se tem um Joestar, ele vai passar por esse tipo de perrengue, porque tá predestinado a isso, né? Tipo...
Isso. Não, e nesse universo novo, na verdade, se tu for olhar, ó, até o Giorno, querendo ou não, ele é um Joestar. Ele tem a estrelinha lá e ele foi feito com o pênis do Jonathan, né? Apesar de ser filho do Jill.
Sim.
O corpo é do...
Não, e aqui é legal, assim, como esses temas eles se repetem, eles são reutilizados nos ecos do Steel Ball Run, que a procura pelo corpo de Cristo também é, vejo dessa forma, um eco da coisa do corpo do Jonathan, né? Porque o corpo do Jonathan é o que dá os stands, a princípio, antes da flecha, para todo mundo até a parte 3. Tipo, você tem um stand, porque o corpo do Jonathan já manifestava stands, e quando o Dio rouba o corpo do Jonathan, ele ganha um stand também. E aqui não, aqui é um outro corpo, é o corpo de Jesus.
Mas vamos lá, então a gente tá aí na questão... É. Onde é que a gente parou? A gente tava na questão da Lucy,
esse plot, né? Esse plot da Lucy Steel, que ela vai descobrindo que tem algo estranho com o presidente. Né? Tipo, tem um lance que quando ela entrega café, dá alguma merda que, assim... Não... Eu não acho que o Araki sabia naquele momento qual seria exatamente o poder do Deforcer. Então, vamos ignorar essa parte, mas ela tá achando estranho, ela tem medo pelo presidente, e ela decide agir, entrar no jogo e tentar fazer alguma coisa. Ela tem um pombo-correio que ela tenta encontrar, que é dos caras, e ela tem que fugir.
Lodinha, uma coisa importante de se ter em mente é que toda vez em Jojo que o Araki faz mistério de qual é o poder do vilão, e ele, tipo assim, começa a acontecer coisas estranhas, inexplicáveis, quando ele explica o poder do vilão, não bate com essas coisas misteriosas. Nunca,
não bate. Não bate.
Nunca. Cara, desde o Dio, se vocês lembrarem do Dio na parte 3, a primeira vez que o Polnareff vê ele, o Dio tá em cima da escada, aí o Polnareff vai subindo a escada. Aí pisca tudo e ele tá atrás da escada de novo. Como se tivesse voltado o tempo. Só que não é assim que o Zawardo funciona, né? Tipo, tem um gif maravilhoso que é o Polnareff tá subindo a escada, aí o Dio para o tempo, aí ele vai lá, desce a escada, bota o Polnareff no ombro, desce, deixa o Polnareff lá, sobe. 3 vezes, cara. Não faz nenhum sentido. Ou então o King Crimson.
Sim, King Crimson. Quando ele enfrenta o Butcharati e o Giorno na torre, que...
O Butcharati vê a si mesmo, que não faz nenhum sentido. não faz sentido com como funciona o poder do King Crimson. Apesar de não ser fácil de entender como funciona o poder dele, isso ele não faz, né? Então, é aquela história, a gente ignora essas partes, né?
Faz, eu sei que isso ele não faz.
É, exatamente. Mas então, a questão é, o presidente dos Estados Unidos, que nessa época ainda é um gordinho, né? É um gordinho...
É, né, cara, ele era gordo e de repente ele fica forte, é por causa... Ele chega a explicar que é por causa do corpo de Cristo? Ele vai absorvendo o corpo de Cristo e vai ficando gostoso?
Cara, ele não é derrotado e troca de corpo já?
Quando a Lucy Chiu mata ele e ele cai debaixo da cadeira, isso é muito, muito importante, ele cai debaixo da cadeira ele vira aparentemente outro. Ele parece que ele rouba o corpo de um Funny Valentine que era fortão.
Uhum. Ah, na verdade, isso daí até que tá explicado direito, porque o Funny Valentine ele muda umas 3 vezes, de propósito, né? Tipo, é pra aumentar o estranhamento. Tipo, isso o Araki já tinha em mente, que o Funny Valentine vai mudar de corpo várias vezes. Mesmo porque tu olha a primeira versão dele, tu olha assim, porra, esse cara não é o vilão. Se bem que aí tu vai olhar depois no Jojo Leon, aí tem um gordinho lá que é bizarro também.
Mas então, o lance todo é que a Lucy tem esse subplot do tipo, eu tô tentando descobrir o segredo do presidente, e porque eu sei que o presidente tem a parte do corpo e eu tenho que roubar a parte do corpo. Mas no início é ela descobrindo que vai dar errado. O Mountain. Aí é o primeiro caso de um personagem do plot do Jojo sair do plot pra aparecer no plot dela, que é o Mountain Team.
E o Mountain Team também é o primeiro personagem do Shubal Run a se referir aos stands com esse nome. É ele que explica que são stands.
Mas aí ele morre. Uma forma meio triste e ele faz a Lucy fugir e a Lucy encontra o Jojo e o Jiro e ela acaba sabendo as coisas e tem a missão de roubar o corpo roubar o coração do presidente.
Não, e aí, finalmente, tipo assim, agora a gente tem a nossa missão exata e a trama chega no ponto ok, é sobre isso.
Porque nesse tempo, nesse período de tempo, você já sabe, acho, pela história do John, tipo, tem os corpos, a gente tem que coletar os corpos, e o presidente tem um. Eu não lembro como eles sabem disso, acho que é por causa dos Scary Monsters, mas eles sabem que tem o corpo e não podemos deixar o presidente pegar o corpo antes da gente. O presidente é malvado.
Uhum. Pois é, o Jill já tá com um pedaço também, né, nessa altura?
Então, eu acho que é porque o Johnny pega o braço e ele desperta o stand. Eu acho que nessa época o Jiro tá com um olho. E o olho, ele consegue enxergar pessoas que têm um pedaço do corpo. Sim. E aí ele olha o presidente e vê o presidente com a aura do corpo. Eu acho que tem um lance.
Sim, assim. E o Diego Brando tem um outro olho, se não me engano.
Isso, cada um tem um olho.
E fica escrito turbo no olho, porque claramente Jesus era turbo.
Não, mas é foda. Essa que esse, maravilhosa. Esse turbo não é um turbo, como você tá pensando. É uma análoga de outra merda qualquer, cara.
Ah, sim, claro.
Isso aí é tipo. Não era no último Jedi que tinha uma adaga que tinha exatamente a silhueta do destroço do não sei o que. É isso aí. É aquela conveniência que só funciona porque senão não tem história.
Uhum.
Mas essencialmente é isso, ele tem um encontro com o Jill, ele ganha o stand dele, dessa versão do Jill, que é o Scary Monsters.
Isso eu queria fazer uma parte que eu acho muito maneiro, eu só me liguei quando eu tava relendo ontem, de que o Jill, ele não ganha um stand, o Jill ganha uma habilidade, o stand não é dele, o stand é do outro cara.
Mas isso é Dr. Ferdinand.
Então, é importante isso, porque pro final de Shubal Run. Então, é importante então ressaltar que o Diego Brando, do universo raiz, ele não tem um stand, ele nunca teve um stand.
Uhum. Ele foi, deram um poder pra ele através de um stand, então, que é o poder dos Scary Monsters, e o cara morreu e o poder ficou.
Sim, é tipo, como é que é o nome? O Sauron, né? Aquele quadrinho clássico. Só tem o poder de curar o câncer. Por que você tá transformando as pessoas em dinossauros?
Dos stands, não é? Tipo, quando o dono do stand morre, o poder Some?
Não. Tem stand que só ativa depois que o cara morre, pra ter ideia. Ah,
tá. É, depende. Mas o, é importante isso, porque, primeiro, por um paralelismo com a parte 1 e 2, porque o Dio do universo raiz é o Dio da parte 1, que ele não tinha stands, né? Uhum. Ele só era um vampiro. Então, isso é um paralelismo muito maneiro. E depois, porque no final do Shuball Run, aparece um outro Dio, que é o Dio da parte 3, que é o Dio que tem um stand. Por isso, essa é o ponto central da minha defesa do final do Shuball Run. Eu acho maneiro por causa disso.
Vamos comentar sim, sobre isso quando chegarmos nessa parte, que é polêmica.
Só adiantei para fazer isso, a minha...
E, inclusive, essa é uma das partes que faz o Johnny também ser um pedaço de otário, que ele tem um final de saga lutando com o Dio, com o Zawab e tudo mais, né? Então, ele acaba sendo uma mistura dos três primeiros Jojoses, né?
Exatamente. Sim. Assim como o Jojolion é uma mistura do 3.
Do Jotaro com... É. Bom, mas vamos lá.
Então,
vai acontecendo muita coisa estranha, tem uma porrada de porrada, né? Mas vamos focar nas porradas que importam, né?
Luta com o Ring Run Again. Eu gosto. Qual luta eu gosto demais. A luta com o Mendon, com o velho que. O velho muito gato, que tem o poder de fazer o tempo voltar.
De voltar o tempo. Pô, essa luta é muito maneira, cara. E essa luta é muito maneira e ela parece muito. Assim, claro que tudo parece um gibi de velho oeste europeu. Mas essa luta em particular, eu acho que parece muito. Ela tem muito clima de duelo, sabe? Tipo, aquela coisa tensa, tipo, o que, que vai acontecer agora? Eu acho muito maneiro.
E pra mim, o que eu gosto muito dessa luta, porque comparado a outra parte que eu assisti, que é Ventuário, meio que os personagens praticamente são os mesmos quando começam e quando terminam. Você não tem o momento... As lutas são legais, eu gosto muito das lutas do Ventuário, mas você não tem, tipo... Ah, eu só vou vencer essa luta porque eu aprendi uma coisa sobre mim mesmo ou tomei uma decisão ou não sei o quê.
Eventual, o único cara que cresce, que desenvolve assim, é o Butcharat. Fora ele, meio que todo mundo é a mesma
Trish,
coisa.
A Trish dá um passo.
Tem a Trish, tem o Naranja também, ele dá uma amadurecida e tal. Mas
o Giorno é um personagem ruim demais, então ele não pode melhorar. Ele tem que se manter exatamente igual do início ao final.
Mas a luta contra o Ring Road Again, que também um nome excelente, com seu stand Mendon, é a luta pro Giro meio que botar a cabeça no lugar, tipo, porque até então ele não tá com coração naquilo. Ele tá muito, tipo, eu quero saber o que é a verdade.
O Johnny, né, que joga na cara dele isso, não é? Tipo, você não tem motivação pra ganhar essa corrida, cara.
Sim. Tipo, quem iria ganhar essa coisa? Cara, você não vai ganhar. Porque você... Você não tem motivação, sua motivação é outra. Você não tá com isso na cabeça. E é a luta contra o Mendon, que é uma luta muito simples. Assim, é uma luta de um capítulo, dois. No máximo, dois. A luta contra o Giro é um. Que é simples o suficiente pra mostrar que agora o Giro tem convicção.
Eu não lembro que luta é essa, inclusive. Eu estou tentando achar em mais, porque pelo nome do stand, eu nunca vou saber qual é quem, né?
Então, é um velho gostoso.
É um cara que eles encontram ele no meio de uma cabana, no meio
da... que aí eles sempre estão voltando pra cabana, tá?
Isso. E aí o cara sempre tá um passo à frente de todo mundo, porque ele consegue voltar os últimos 5 segundos, então... E aí ele meio que... Ele só perde a luta porque ele reconhece que perdeu a luta, tipo, o Giro ganha dele, aí ele vê que o Giro cresceu enquanto pessoa, aí ele não, realmente,
e você cresceu. O próprio Ringo... Ele dá pra trás, porque a aposta do Giro na luta foi que, tipo, eu vou sacrificar o que eu tiver que sacrificar pra ganhar. E eu aposto que o Ringo não faz. Porque o Ringo se protege, e se não tivesse protegido, ele teria matado o Giro.
E isso é um negócio legal, porque é um tema recorrente, né, em Jojo. Essa coisa de... Do vilão honrado, né, tipo... O vilão que ele age por meio de uma aposta, ou de... Você vai perder se no seu coração você reconhecer que perdeu, etc. Essa coisa é meio que aparece em outras partes também. Então é legal ver um vilão desse jeito voltando na parte 7.
Uma luta muito boa.
Sim, gosto sim. Muito. As lutas da parte 7 são espetaculares, porque os poderes, tipo, o Araki tava muito inspirado, né, cara?
Não, tipo... E eu acho que na parte 7, o Araki, ele aprendeu a contar história, né, cara? Porque, não que eu desgoste das partes que vieram antes, mas eu acho que elas, além delas serem fruto de sua época, né, então não tem como você exigir que a parte 3 seja, nossa, super rebuscada em termos de narrativa, porque ela foi escrita em 87, mas...
E não tinha inventado
não, né?
Linha de arco de personagem nessa época.
Não, pô, não é isso. Mas isso eu acho que dá pra você ver que o Shubaoran, o Araki, ele tá muito refinado no craft dele, assim. Ele
tem muitas influências
de ocidental, tem muita coisa, espécie de quadrinho europeu.
Mas sabe por quê também? É porque ele saiu da armadilha trabalhou... do quadrinho semanal, cara.
Sim. E faz toda a diferença, né, cara?
Ele é um cara que ganhou indo pro mensal por causa disso. O tempo que ele ganhou nesse tempo foi pra rebuscar a arte e foi pra fazer os arcos de personagem. Que antes, cara, não é, ou não deve ser um trabalho simples você criar uma luta de Jojo. E claramente esse é o foco. Vou botar essas regras malucas e meu foco é nessas regras malucas. Quando ele tem tempo pra pensar, ele consegue, o arco do personagem vai ser esse.
Porque não, antes que... Vai falar.
Não, é que tanto que se tu for olhar, parte 4, parte 5, tem muita coisa que é legal, que ele queria contar, que não dá tempo e ele acaba contando no epílogo. Tá? Tipo, todas as partes têm... principalmente a parte 5, né? A parte 5, ela começa a correr e você não tem espaço pra nada, né? Você tem...
Eu acho que a parte 5, eu fico meio triste, assim, porque é uma parte que eu gosto muito, mas eu acho que ela é muito sacrificada por uma série de motivos, assim. Ela poderia ter sentido melhor, sabe? Ela podia ter...
E agora, qual é o... Como funciona um epílogo do final? Porque eu não entendi.
O epílogo... Eu terminei o epílogo com Olhos Úmidos. Eu gostei muito.
A bola cinza. As pedras cinzas, eu não peguei.
Então, quando a gente fizer o podcast da parte 5, a gente chega lá. Mas o que eu ia falar é que Shubaoran, como a gente tava falando das outras partes, que tem tipo a parte 5, que tem personagem que desenvolve, personagem que não desenvolve. E Shubaoran, meio que todo mundo minimamente tem uma motivação definida, todo mundo minimamente tem uma historinha, todo mundo minimamente tem um arco. Eu acho isso foda, tipo, nessa luta que o Matheus falou, cara, é um vilão que aparece em um volume, em um capítulo, quase, sendo que ele é um cara que ele tem um arcozinho na história dele, ele não é, sei lá, só o cara que volta o tempo, ele tem uma historinha pra contar, e ele é um vilão, e é uma luta que faz o personagem principal amadurecer. Então, eu gosto de Shubaoran por causa disso. Parece que, assim, tem as partes que vão de lugar nenhum pra lugar nenhum? Claro que tem. Tipo lá, a luta do cara que explode cacto, que é só pra encher linguiça. Porque é na época da história da publicação ainda semanal, né? Então dá pra ver que o Araki tá ganhando fôlego, né? Mas é pouco. A maior parte das vezes são personagens minimamente significativos. Eu acho isso muito legal, assim, muito sim, bacana. Sim. De...
E aquela história, além disso, eu tenho a impressão muito em Shubaoran que ele tá, é quase além da imaginação alguns poderes, saca? Que, tipo, eles vão ficando cada vez mais... O poder do cara que você não percebe nada do seu lado esquerdo, foda-se.
Ah, é muito foda, do Eka Pipo.
Né? E, tipo, vai aparecendo cada vez coisas mais estranhas, e vai... Mesmo comparado com as outras partes que já eram bem estranhas, os poderes, né? Mas o Shubaoran é coisa de louco, né? Mas vamos lá. Então, a gente terminou esse capítulo do Ring of Road, alguém que é bem... Tipo assim, é muito interessante, é bem meio filme de terror mesmo, assim, né? E aí ele se encontra com a Lucy, pelo que eu estou vendo aqui na Wikipedia, né? A gente mudou a ordem, né? Pra onde eles vão agora, em grande parte, Lodinha? Você que é o cara que tá mais...
Você que cara tá com o Wikipedia aberto.
Ah, mas é porque eu tô lendo aqui coisa que eu não lembro direito, né? É muita coisa. Eu dei uma lida ontem, mas é muito detalhe.
Tem a luta com Catch the Rainbow, que é quando vai encontrar a Lucy, que é o cara que congela gotas d'água pra andar no... Então,
isso aí eu acho que já é quando o presidente desconfia que existe um traidor
A Lucy agindo é o traidor que ele desconfia.
Não, exatamente, só que aí ele não sabe exatamente quem é. Ele sabe que tem um traidor, e aí manda um pombo-correio com a identidade do traidor, que o traidor é uma mulher e tal, não sei o quê. E aí a Lucy vai interceptar o pombo, mas o cara do Cash the Rainbow, né, qual o nome dele?
Cash the Rainbow.
Não, o nome dele é...
Blackmore.
Blackmore. É, claro, porque Cash the Rainbow. Explicar a referência é que Cash the Rainbow é uma música do Rainbow, que é uma banda. E o guitarrista e líder dessa banda era um cara chamado Rich Blackmore. Por isso que o Blackmore, o nome do stand dele é Cash the Rainbow.
Isso é maravilhoso. A melhor parte é que quando tiver anime, tudo isso vai mudar. Todos esses nomes.
Ele vai virar tipo Cat the Rain, com certeza. Alguma coisa do tipo.
Então, a luta, o que acontece agora é uma parte muito importante, que é a parte que a gente já falou do Sandman, quando eles são pegos pelo Sandman e pelo Dio, que é quando o conceito do retângulo dourado é introduzido.
Ah, é. Da proporção áurea.
Da proporção áurea, né? É engraçado, né? Porque faz muito sentido, porque é sobre rodar e é sobre espiral. E é engraçado, esse negócio do spin, querendo ou não, ele funciona muito bem com... Como é que ficou a tradução de Ripple, do Ramon? Só deixavam Ramon mesmo? Porque é tipo, são as ondas, né? Aí foi de onda pra espiral, então ainda tá bem, bem ligado com o poder da parte. Então, na prática, o que é isso? É, se ele conseguir rodar numa proporção áurea, fica maneiro. É basicamente isso, né?
É, a tua espiral não fica encerrada, ela não fica uma espiral finita, né? Ela não tá. O giro não fica. Ele deixa de ser um giro e se torna uma espiral que tende ao infinito. Porque ela vai rodando, fazendo a curva pro centro da espiral na proporção áurea, né? Então, isso faria com
que. Sempre fica perfeito até o infinito. E isso.
Tira eternamente.
É, isso significa que ele pode controlar o buraco onde vai sair a unha dele. Tipo, atira, cria um buraco, e aí ele pode manipular onde tá esse buraco.
É, que aí é a primeira evolução do Tusk, que é o stand do Johnny.
What do?
E aquela história, isso daí é uma coisa engraçada, que isso daí vai abrir pro stand dele fazer o que o Araki quiser. Né?
Exatamente. Aí começa. Eu já tenho essas bolas de metal do giro que podem, com o giro dela, amassar um osso, fazer um buraco no corpo e tá tranquilo. Eu preciso de mais coisas pra
sair. Olha só, defendendo os poderes absurdos que o Araki inventa, eu preferi isso do que o Gold Experience, que é o stand do Giorno na parte 5, que ele fazia absolutamente qualquer coisa por motivos de porque sim. O Araki nem se preocupava em dar uma justificativa, tipo, ah não, ele cria coisas vivas. Ah, é, então vou pegar esse tijolo aqui e criar um pedaço da minha garganta que o vilão acabou de arrancar. Por quê? Porque sim. Porque é uma coisa viva. A garganta é uma coisa viva. Tipo, não, porra, caralho. Sabe? E pelo menos aí, não. Aí ele tá se esforçando pra tentar criar alguma coisa que parece que faz sentido, sabe? Eu acho... Eu respeito isso.
Aí depois disso, tem uma outra luta que eu acho bacana, a luta da menina na árvore, né?
Eu gosto muito dessa luta, que é a luta do Sugar Mouth.
Isso, é a luta dos desejos, né? Tipo, meio Fábula de Esopo, assim.
E é meio o Rip Van Winkle, né? A história lá americana do cara que dorme na árvore e quando ele volta, passaram-se séculos. Só que ao invés disso, é bem conto de fada, né? É o que tu falou, né?
É, tipo, você perde alguma coisa e ela te... Tipo, você perde... uma moeda de 5 centavos. Ela te fala, qual você perdeu? Essa moeda de 5 centavos ou essa barra de ouro? Se você responder a moeda de 5 centavos, você ganha tanto a moeda de 5 centavos de volta quanto a barra de ouro. Se você não ganhar, você fica preso na árvore.
Você tem que ser honesto, né?
Tem que ser honesto.
Isso é baseado em alguma história que existe também, esse negócio.
Com certeza, eu já ouvi isso antes.
Sim.
Mas a graça dessa luta não é assim, porque o Giro entende tão rápido essa história que ele começa a ficar rico nessa situação. Não, perdi, joga uma coisa no chão, meu Deus do céu, o que, que você ganhou? Esse cogumelo merda ou esses cogumelos ricaços com essa coisa? Só que, quando acaba, eles saem da coisa dela, tem um tchan em todas as coisas que eles ganharam. Eles têm que gastar tudo até o fim do dia. E não é tão. E é vir um filme de gastar o dinheiro até o mais rápido possível. E é muito engraçado que eles ficam gastando coisas e eles ficam ganhando mais dinheiro. Sim, eu vou comprar esse prédio. E esse prédio, na verdade, deu muito dinheiro pra eles. Eles estão tão só se dando bem.
Você só que tem não que pode estar bem. Ou fazer uma troca justa, né? Então, tipo, não basta, por exemplo, você doar o dinheiro. Tem que ser uma troca justa.
Uhum. Sim, é muito pata do macaco esse pedaço mesmo, cara. É, tipo, e mostra que o Araki não entende direito como funciona dinheiro. Não. Você compra um prédio, ganhei dinheiro. Toma aqui esse dinheiro pelo prédio que você comprou. Não, não existe isso, Araki. Desculpa.
Ai, não é assim que funciona. No século XVIII era diferente.
Mas a forma que eles usam, tipo, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Vamos perder ele em aposta.
Só que essa foi a ideia mais burra possível, porque eles estão com uma maldição, né?
Que aí é quando eles enfrentam. E ao mesmo tempo eles estão enfrentando o outro usuário de stand, que é o 11 Homens, que é um stand muito bom, que é um cara que virou 11 Homens.
Sim, sim. Como é que eles resolvem isso mesmo? Eu nem lembro.
Então, eles estão numa cidade, a cidade onde tem o cassino, é uma cidade cheia de criminosos, cheia de mafiosos, bandoleiros e tal, não sei o quê. E quando eles estão no cassino, eles começam a chamar muita atenção. E aí acontece, o 11 Homens ataca, e aí o 11 Homens é um stand, que é um cara que ele vira 11, ele tem 11 pessoas dentro dele, né? Que eu acho que ele não é um usuário de stand, eu acho que ele é um cara que foi amaldiçoado pela árvore também, um negócio assim.
Não, ele é usuário de stand, ele é do... Ele é contratado pelo presidente.
Não, mas ele tem a ver com a árvore também, não tem? Ele...
O final da luta é lá perto da árvore, não? Depois...
O final da luta é no beco.
Porque aí, quando eles estão no cassino, eles estão enfrentando lá o 11 Homens, e aí eles estão quase perdendo, de repente todo mundo na cidade começa a tipo, passa pro lado deles todos os bandidos e eles ajudam no final da luta. Aí o Giro revela de que, não, é porque eu usei o dinheiro que a gente ganhou do cassino para contratar todo mundo da cidade como guarda-costas. E aí que acaba a luta, tipo, eles ganham a luta do inimigo e eles gastam todo o dinheiro tudo ao mesmo tempo.
Mas não é só o dinheiro.
Ah, porque sim.
Eles ganharam os pedaços do corpo também. E eles têm que gastar o corpo.
Sim. Que é a parte mais dolorosa, né? Que eles se fodem todos pra juntar o corpo. Mas eles.
Não, e assim, porque quem fez essas coisa do corpo foi o Giro. Então, se o corpo não for gasto, é o Giro que vai ficar preso na árvore. Não o Jojo. E o Jojo, tipo, caraca, ele tá indo embora, mas. O Giro vai morrer, vai pra árvore. Só que eu tô com os pedaços de corpo. Eu posso deixar as coisas rolarem. Eu posso ficar aqui de boa e nada vai acontecer comigo. E ele deixa o Giro morrer por um breve segundo, sabe? Sabe? Sim, lojinha.
Sim, sim,
sim. Sim, lojinha. Sim.
Mas vamos lá, acho que a gente tem que parar de focar em lutas que são muito legais e porém não avançam muito a história, né? E focar sempre no... no corpo, né? Porque senão a gente vai passar. Senão vocês não vão almoçar hoje, né?
Não, a partir daí é mais fácil as coisas acontecerem. Eles enfrentam o Acapico lá no gelo, com o Magenta Magenta. E acontece que no final dos contos, todos esses arcos dele, tanto da Lucy Steele tem um momento que a gente pode pular, que ela tem que seduzir a primeira dama, e depois o próprio presidente tenta seduzir ela, porque ela se passa como primeira dama. E enfrenta o cara com balão de animal, que a introdução de stand mais aleatória que eu já vi. O cara sopra um prego e vira um balão de animal.
Sim, é o Tubular Bells.
Mas aí, no fim das contas, tá nesse momento, a Lucille é capturada, porque ela mata o presidente, que tenta dar em cima dela, mas ela cometeu o erro. Ela poderia ter acabado ali, a parte 7, só que caiu uma cadeira em cima do presidente. E isso não pode.
Pode.
Esse foi o erro, né? Que ela deixou o presidente esmagado com uma cadeira junto. Assim, não esmagado, ele ficou entre o chão e a cadeira, entre duas coisas. E o presidente revela que não, esse era o poder do meu stand o tempo todo. Porque se ele ficar entre duas coisas, ele pode ir pra outra dimensão e buscar outro Funny Valentine. Na verdade, não é aí que a gente descobre, mas vamos explicar o motivo logo, porque são os 5 capítulos do Dio tentando entender como o poder dele funciona.
Sim. É, cara, é muito bom isso aí, cara. Porque vira meio que um grande mistério. Essa já é a parte da esquina?
É, aí depois que ele captura a Lúcia, tá todo mundo acaba em Filadélfia, todo mundo tava vivo, o Acapico, o Jojo, o Jiro, o Dio e a Hot Pants. E é a parte da esquina, que eu acho que é outro momento que o Araki não sabe exatamente como o poder funcionava, porque quando atira no Dio numa esquina, e o Jiro tenta descobrir quem é, depois de enfrentar o cara com o disco do Yu-Gi-Oh, que ele controla, enfim, muita coisa naquela luta.
Não, então, esse cara aí do disco do Yu-Gi-Oh, eu acho o personagem que eu acho bem... Não é dispensável a palavra que eu procuro. É desnecessário, sabe?
É injeção de linguiça enquanto o Araki não pensava direito qual era o poder dele fosse. Ele precisava de um mês a mais.
Mas é porque o lance da esquina eu reli ontem, cara. Eu reli ontem porque eu lembro que eu fiquei muito confuso quando li a primeira vez. E aí eu reli ontem e ontem eu entendi e eu acho agora a parte da esquina maneira.
Deixa eu só explicar exatamente qual o lance da esquina. Porque o... Tem dois inimigos, entre aspas, deles na Filadélfia. Tem o Dio e tem o Acapico. É o Acapico? Eu tô falando certo?
Sim. O Acapico.
O Acapico, isso. Sabia que tava algo estranho. E o Jiro, quando ele ouve o Jojo tomar um tiro, ele vai perguntar para umas crianças, tipo, quem atirou? E algumas crianças dizem que é o Acapico e as outras crianças dizem que é o Dio.
Que é o Dio, é isso. E aí depois ele encontra
ninguém sabe, até o pintor que tava na coisa fala, não, foi o presidente.
Exatamente, foi este homem aqui que eu desenhei. Aí, mas esse aí é o presidente, tipo, por que o presidente daria um tiro no Johnny? Isso não faz sentido. Aí a história vai explicando, né, por meio de...
Não é flashbacks, é mostrando de vários pontos de vista ao mesmo tempo, né?
Isso. O que, que aconteceu para cada uma dessas pessoas achar que quem matou foi um personagem diferente. Então,
Uma viagem maluca.
Aí que vem, eu tava lendo, e aí eu me liguei que isso é uma citação a um filme de faroeste chamado O Homem que Matou Facínora. Vocês estão ligados nesse filme?
Sim.
É The Man Who Shot Liberty Valance. É um filme do John Wayne, antigo e tal, que o grande tchan do filme é justamente o título dele. Quem foi que matou o Facínora? Quem é esse Facínora e quem matou ele? Tipo, o Facínora, ele era um vilão, ele era um cara escroto, um bandido que assombrava uma cidade. E ele vai lá nessa cidade, tá tocando terror, e aí um cara da cidade, que é tipo um bosta qualquer, um médico, um dentista, sei lá, ele é um cara que ele não é um pistoleiro, ele decide acabar com o Facínora, ele desafia o bandido e fala, ah, não, tu tá tocando terror na minha cidade, isso é escroto, então eu vou te desafio pro duelo. Só que o Facínora é um exímio pistoleiro, e o cara que desafia ele pro duelo não é, mas fica essa coisa toda tensa o tempo todo no filme, do tipo, será que eles vão conseguir, o cara vai conseguir matar o Facínora? Será que ele não vai? Não sei o quê. E eles têm o duelo e no final o bandido morre. E aí todo mundo coroa o cara como o grande herói, né? Tipo, pô, parabéns, cara, você matou o Facínora, obrigado, não sei o quê. Só que o filme continua se desenvolvendo e aí você fica na dúvida se foi de fato o mocinho que matou o Facínora ou se foi outra pessoa. Porque dependendo do ângulo que a cena é feita, que a cena é composta, dá pra você ver que pode ter outra pessoa que tenha matado o Facínora. E aí, quem matou de fato o cara, vocês assistam o filme pra descobrir. Mas essa coisa toda de... Claro que no filme não tem viagem dimensional, teoria fractal, a explicação da esponja, não tem merda nenhuma disso. É só uma questão de ângulo de câmera e narrativa, né? Controle de narrativa. Tipo, quem matou o Facínora, tipo... No final, quem matou o Facínora é quem diz que matou, né? Tipo, no final não faz diferença quem matou o Facínora. Mas no, no mas é uma, o Araki faz uma citação, assim, pra mim é bem claro. E eu acho maneiro. Porque outra vez, sei lá, o Araki viu esse filme uma vez e falou, ah, eu tô escrevendo uma história de cowboy, então eu vou botar isso aqui, porque isso aqui é um livro, é um filme de cowboy, e vou botar isso na minha história.
Sim, sim. E cara, a questão é, primeira vez que eu li, essa parte é muito complicada de entender, cara. Muito, muito, muito. Ainda mais, como bem disse o Lojinha, os poderes do The Force não tão claros nem pro Araki nesse momento ainda, né?
Nem pro Araki, nem pros personagens.
Uhum. Então é tudo muito confuso. É tipo King Crimson. Só que King Crimson, mesmo depois de explicar, ele continua confuso.
Então, eu diria, André, pra você reler, porque quando eu reli, eu entendi muito melhor.
Ah, então, sim. Não, eu reli, mas já faz tempo. Né?
Não, não, então, é mas quando você relê, tendo em mente o conceito do The Force, que é, tipo, ele permite que realidades paralelas vizinhas coexistam ao mesmo tempo, dá pra entender melhor a coisa de que quem atirou no Johnny foi o Ecapipo e foi o Dio tudo ao mesmo tempo. Ambos atiraram nele, só que cada um na realidade sim. Vizinha.
Mas como as crianças viram?
Pois é, que aí tem que ignorar a parte de se fechar num lugar e etc.
Mas aí são os buracos da esponja que se sobrepõem. Uma criança viu a realidade em que o Dio atirou, outra criança viu a realidade que o Ecapipo atirou. Só que em ambas as realidades, as crianças estão no mesmo lugar, entendeu? Só que quando o The Force ele age, essas realidades vizinhas elas coexistem. Então, no que elas coexistem, as crianças na realidade raiz, na realidade base, elas têm experiências das realidades vizinhas próximas, sacou?
Uhum, sim, sim.
Então, tipo, vamos dizer, a criança A viu a realidade A, que é a realidade que o Dio atirou. A criança B vê a realidade B, que é a realidade que o Ecapipo atirou. Quando as realidades vizinhas elas coexistem, e volta para a realidade básica, as crianças que estavam na mesma posição, elas têm a experiência de assistir as duas coisas. O pintor, ele só está no ponto no ângulo de visão correto na realidade base. Ele não está no ângulo de visão correto na realidade A e B. Ele só está na realidade base. Então é por isso que ele vê o Fanny Valentine atirando, que é o que de fato aconteceu. Já as crianças não. Elas veem as coisas que elas experienciaram nas realidades vizinhas. Eu explicaria muito melhor se eu pudesse estar desenhando agora, porque eu tô fazendo vários gestos com a mão aqui e tá muito interessante, mas assim, confia em mim, dá pra entender.
Cara, e nesse inteirinho a Lucy tá grávida, né, grávida de Jesus?
Não, não grávida da cabeça.
Ela tá grávida da cabeça, ajudou muito.
Né, cara, essa parte, eu tô falando, esse final é muito louco, mas eu gosto muito, ó.
Sim, e essencialmente, lembrando, a gente pulou uma luta muito boa, que é a luta com Civil War, do Axl Rowe.
Puta, essa luta é foda pra caralho. Cara, cada luta dessa daria um filme, assim, daria um episódio muito foda de Além da Imaginação, como o Máximos falou. Mas essa luta, ela é pulante de você se sentir mal, cara.
Sim. Eu só mencionei porque é a luta que o Tusk vira... evolui pra parte 3.
Ato 3.
Ato 3, sim. Mas, enfim. Aí, agora é a reta final. Ou deveria ser a reta final?
Como deveria ser a reta final.
É de Shubal Run, que é todos os sobreviventes. Exceto os que ainda estão na corrida. Que é o Poco Louco, o Nashtaka e coisas assim. Eles vão pra cima do presidente. Então vira... o Ecapico tava lá, que o Dio, pra testar uma teoria, mata o Ecapico, pra saber se entendeu mesmo o poder do The Force.
Não é pra testar a teoria também. É porque
é a única forma, né?
É,
a única forma dele sobreviver é matando o Ecapico. E a única forma dele matar o Ecapico pra sobreviver é fazer o Ecapico cair em cima dele na realidade paralela. E aí faz com que ele volte. Porque o Dio, ele descobre uma parada que é foda pra caralho. Ele descobre que quando o DKC existe, qualquer pessoa que fique entre duas coisas muda, vai pra uma realidade paralela, não só o presidente.
Sim, então, embora isso só seja usado depois pelo presidente.
Não, porque o Dio usa isso algumas vezes. Na luta do vagão de trem, por exemplo, para mandar o Dio e a Hot Pants da realidade alternativa de volta para a realidade dos diamantes, ele usa isso. Então isso é foda, porque isso permite com que o Dio ele tenha um campo de manobra aí. Porque se só o presidente pudesse mandar as pessoas de volta, eles estavam fodidos.
Sim, sim. E é engraçado porque o Dio estava em outra dimensão e ele usa o Ecapico para voltar e ele volta com o Ecapico e o Ecapico bate a cabeça e morre.
É porque quando ele volta, ele escreve lá com a Espora pedindo pro Ecapico puxar as pernas dele, né? Que nessa hora, metade do Dio tá numa dimensão, outra metade tá em outra. Que, aliás, é um foreshadowing de como o Dio morre, né? E aí, mas ele faz isso pro Ecapipo se aproximar do lugar onde o Dio vai aparecer de volta. E aí ele vai, na realidade B, ele puxa o Ecapipo em direção a ele, ele fica entre o Ecapipo e a bandeira, então ele teleporta, e ele puxa o Ecapipo pra realidade raiz. Aí o Ecapipo encontra com o outro e acaba morrendo.
E uma coisa interessante dessa luta e desse pedaço todo é que é o único momento em JoJo que o Dio, o Diego no caso, ele age como um personagem principal e não como um vilão. Então ele tá lutando contra o vilão, né? É muito diferente. E ele é muito espertinho.
Lutando. Sorrateiro.
Eu acho que ele é um protagonista muito foda, cara. Tipo, essa parte e a parte dele dentro do vagão do trem, dentro na luta do trem, eu acho espetacular, assim. Eu acho que, porra, eu queria muito ver agora um spin-off de JoJo com esse Dio de herói, sabe?
Sim, mas então, o que acontece? Agora, o Jiro e o Jojo ficaram pra trás, e inclusive outra coisa que a gente pulou é a música da pizza. Eu acho que momentos assim do Jiro e do Jojo são excelentes, mas o da pizza é também muito bom. Porque o Jiro fica contando piadas e a piada é muito ruim. E você pensa que o Johnny vai dizer: sua piada é uma merda, mas o Johnny, meu Deus, isso é excelente.
Eu acho legal isso do Shubaran, como ele consegue usar esses momentos de comédia bem, assim.
Sim. A música da pizza é tipo, nossa, o Jiro chega, pizza mozzarella, rela, 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 rela. E é só assim a música, e o Johnny fala, cara, que a gente vai fazer uma banda. Vamos fazer uma banda. Logo antes da luta com o Civil War.
Eu acho maneiro, porque torna a amizade deles muito factível, né? Porque quem nunca tava conversando com um amigo
e... Eles estão jogando cartas, eles estão tomando café, sabe? Coisas assim, bobinhas, mas que ajudam a construir.
O Giro, sim, mesmo porque eles acabaram de se conhecer, né? No final, né?
O Giro dando café pro cavalo com a mesma caneca que ele tava bebendo, que nojo. Mas enfim, eles estão pra trás de quem vai enfrentar o presidente primeiro. O presidente tá no vagão com a Lucy Steele, que já tá virando, sendo absorvida completamente pelo corpo, é o Jill e a Hot Pants. Que aí começa a luta, a primeira coisa que o presidente faz é soltar versões alternativas do Jill e da Hot Pants no trilho, tipo, pra... Porque as versões alternativas, como a gente falou, elas se atraem e se bater explode. Essencialmente isso.
Isso daí é uma referência ao grande filme do Van Damme, né? O Time Cop.
Sim!
Né? Que, onde se você se encontrar com a sua contraparte, você morre, né? Caraca, aí com suas belas referências. Quem inventou foi o Van Damme, todo mundo sabe.
Tá bom. Mas então, aí tem a luta, eles têm que escapar com o lance do dinheiro, que eu confesso não entendi direito, mas eles escapam.
O lance do dinheiro é porque o dinheiro também é um objeto que está sendo duplicado quando você traz a pessoa do outro universo. Então ele usa o dinheiro meio que tipo pro dinheiro iniciar a reação em cadeia que vai aniquilar.
Eu acho que não, porque ele deixa especificamente claro que dinheiro não pode ser
replicado. Dinheiro não pode ser copiado. Eu sei, mas assim... Enfim...
Caralho, ele literalmente ele faz explicitamente uma regra pra quebrar ela, né?
Porque você poderia viver sem. Mas olha só,
nessa luta também, ele também diz respeito à regra de que só existem stands e só existe um DKC no mundo base. Por quê? Porque os stands vêm do corpo de Cristo. Só que aí nessa época, nessa hora aí, como o Matheus bem demonstrou pra gente com provas factuais, printou a página pra gente no Skype, aparece 3 DKCs ao mesmo tempo. Então foda-se.
Ah, mas de repente, ó, agora eu aí defendendo o Araki, de repente só tem DKC, e tratamento de DKC é D4C. Tá. Dirty Ship. Né? Ele, na verdade, só existem stands no universo padrão, e de repente todos os presidentes que ele traz, cada um tem um stand.
Pô, mas eles nunca mais usam isso, né? O problema é esse.
Ele podia ter usado esse em vários momentos.
Sim. Porque. Mas
ele só inventou essa regra depois pra não ter que desenhar 4 D4Cs, né, cara?
4 coelhos de lingerie.
Uhum.
Inclusive, a capa que eu passei do coelho de lingerie de Force é o capítulo 69. Nice.
Sim. Então, na prática, uma coisa interessante dessa luta do trem é que essa luta do trem é brutal, né, cara? Ele sai matando geral, como o Jojo gosta de fazer.
E é o Dio que sai matando, assim, todos os presidentes de outra dimensão que vem, o Dio mata. Até, e tem uns truques lá, tipo, gente, falando com a Hot Pants, não fique entre duas coisas. Qualquer dois objetos que ele ficar, tipo, ele vai usar o poder dele, tanto que no final é a água, ele fica entre o chão e a água, isso gera um poder que ele tenta usar. Mas
cai uma carga de água em cima dele e aí ele consegue se teleportar.
Mas acaba com o Dio levando o presidente até fora do vagão, pra matar ele. O Dio sabe que, tipo, ele não pode dar um soco no presidente, porque um soco vai deixar o presidente entre os... Cara, aconteceu esses abstratos sendo aplicados na coisa. Mas ele tem que cortar o pescoço dele, e quando ele vai matar, o presidente é atropelado pelo trem. Que eles estão no coisa. E o atropelamento é o que ativa o poder dele, e o Dio é quem morreu por nada, porque o Dio perdeu metade do corpo nessa brincadeira.
Fica pra trás. O cabelo do presidente fica entre o trem e o trilho, né? E aí, nisso, uma parte do corpo dele está entre duas coisas, ele consegue trocar de universo.
Trazer outro presidente,
E esse é o fim da história do Dio. A Hot Pants morre de um jeito aleatório também logo depois. E sobra pro Giro e pro Johnny irem pra cima dele.
Tem, e aí, aí vem aquele momento tradicional de Jojo, que o personagem principal tira um poder do cu para vencer o vilão praticamente invencível. Né?
Não, calma. Um pouquinho de criação, preparação para esse momento. Ele tem todo um restinho de luta ali, que eles têm que fazer o trem parar primeiro. E tem um lance que o corpo agora da Lost Steel sai um raio de luz. E vira um novo poder pro presidente, porque se atacar... Tipo, eu vou atirar no presidente através do raio de luz, na verdade significa que esse tiro vai ser rebatido por outra pessoa. A parte ruim dessa ação foi direcionada pra outra pessoa na Terra.
É porque, o que acontece? Quando a Lucy começa a manifestar o corpo, ela começa a se tornar o corpo, porque ela absorveu todas as partes do corpo que o Fanny Valentine reuniu, ela meio que, assim, vira um ponto focal onde toda bem-aventurança do mundo se concentra. Então eles começam a perceber, por exemplo, quando eles estão perseguindo o trem, eu tive que reler para entender isso, eu só entendi isso ontem, que aquela hora que eles estão perseguindo o trem, eles percebem que a paisagem está acompanhando eles, tipo, parece que eles não estão andando para lugar nenhum, tipo, a paisagem está acompanhando eles, tipo, eles vão chegando mais perto do trem, as placas vão... parece que estão seguindo eles e tal, é por causa disso, porque o corpo está atraindo tudo em direção a ele, inclusive o espaço físico. E aí, quando o Valentine ele vai lutar contra eles e aparece esse negócio da luz, é justamente porque o corpo está atraindo tudo em direção a si, mas ele rejeita tudo que causa dano ao Valentine e entrega para outra pessoa, que é isso que o Matheus falou.
E essencialmente serve para um monte de gente sofrer à toa, né?
E é legal, né? Tipo, entra aquela coisa da responsabilidade, né? Do Johnny e tal. Tipo, você vai continuar atacando o presidente sabendo que você tá matando pessoas ao redor do mundo? Pessoas
mesmo, e é o que quer, porque assim, o Johnny, ele tem os olhos de um assassino, como disse o Giro. Ele rejeitou a humanidade dele, Giro, pra fazer o que ele tem que fazer. Só que aí que ele já entendeu, eu tenho que matar o presidente. Estou ok com matar o presidente, mas quando ele começa a matar outras pessoas, você acaba meio que você perde meio que a vontade, né?
Uhum. Mas aí tem que lembrar também que essa é a hora já que aparece finalmente aparece o stand do Giro, né?
Ah, sim, o Wrecking Ball.
Ball Breaker.
Wrecking Ball era as bolas do Wake Up.
O Giro leva a Lucy Shua para o mar, que assim, tudo está se aproximando do corpo. Inclusive o mar, inclusive as florestas, e a luta final vai acontecer onde o mar tá alcançando, meio que numa praia. Olha só, outra coisa.
É muito foda, tipo, o Oceano Atlântico está se aproximando do corpo. Então, tipo, eles, sei lá, nem chegaram ainda na costa, mas é como funciona o corpo.
Uhum, sim, sim. Uhum. Mas e aí, deixa eu lembrar, porque eu tô falando, eu lembro que é muito bom, mas eu lembro que é muito confuso mesmo, né? Essa parte. Então,
o Shiro explica que.
Você tem que usar o retângulo.
Você tem que usar o cavalo.
Não, mas ele, o Giro, ele usa o poder do cavalo pra manter um giro. É muito difícil explicar isso.
Não, então,
pra dar mais poder.
Ele explica o seguinte: ele começa falando assim: Johnny, o ser humano domesticou cavalos há 10 mil anos, mas ele só inventou o estribo, né? Que é aquele negocinho que você encaixa o pé, de mil anos pra cá. Você sabe por quê? Aí ele começa a explicar: não, porque o estribo ele permite que você pegue a força do cavalo. Né, a força que o cavalo faz quando ele cavalga, e você use isso a seu favor. Puta que pariu, matei o sábio de cristal. Obrigado, gente. Não teria conseguido matar esse chefe se não fosse esse podcast. Mas então, como eu tava falando...
Você perdeu o rumo, né?
Raciocínio. Porra, esse chefe tá muito difícil, cara.
Tava explicando finalmente a parada da porra do estribo e você perdeu.
Porque eu era um chefe difícil, mas beleza, sentei no Bonfire, eu posso explicar melhor agora. Então, o estribo, quando você bota a perna no estribo, você pode usar a energia do movimento do cavalo para impulsionar os seus golpes, como por exemplo, numa espada. Então, o que o Giro está explicando é que quando os europeus inventam o estribo, eles permitem, por exemplo, que a cavalaria medieval surja. Porque aí quando um cavaleiro que tá andando a cavalo, ele bate com a espada, não é só a força dele, dos quadris dele, do braço dele que tá impulsionando aquela espada, mas também a força do movimento do cavalo que passa para a espada através do ponto de contato que tem entre o cavalo e o cavaleiro, que são os estribos. Para que isso serve? Serve justamente para dizer assim, aí ele levanta uma conjectura, que é uma parada que ele nunca, ninguém da família Zepelli conseguiu fazer, porque as pessoas da família Zepelli não são cavaleiros, eles não são pessoas que sabem andar a cavalo desde sempre, etc, etc. Ele fala, então, Johnny, é possível que, então, você consiga usar a energia e o ritmo do trotar do cavalo, sincronizá-los com a proporção áurea, e através do estribo passar a força para o corpo do cavaleiro, para que ele pegue essa força, essa proporção áurea, bote no giro da bola e consiga fazer um giro da proporção áurea mais infinito do que o infinito do giro da proporção áurea normal, porque vai ser a proporção áurea do cavalo, no movimento do cavalo, junto com o movimento do cavaleiro, que vai fazer, tipo, a bola girar de uma forma muito mais foda. Só que ele diz, ó, isso é uma teoria que eu tô cagando regra aqui, porque ninguém nunca fez isso na história do giro, porque os Zepelli não são cavaleiros tradicionais. Aí o Johnny fala, mas o Joestar são. E aí entra aquele tema da parte 1 e 2, de que a família Joestar e a família Zepelli tem que unir forças para derrotar o mal, né? Para ganhar tudo. Não?
Se fosse eu gosto outro, muito não daria certo. Do Giro falando, é uma teoria como se em alguma obra da ficção a teoria nesse ponto não fosse a verdade. Isso é a verdade, Giro. Vamos acelerar o papo. Isso que você está falando é completamente verdade. Temos que seguir isso. Temos que usar o poder do cavalo para aumentar o poder do giro. Claro, então, tudo bem. Show.
Mas eu acho foda porque, outra vez, Araki é a Wikipédia. Essa parada do estribo é real. Tipo esse lance, tipo, ah, não, a transferência da força do cavalo pra força pelo estribo, pro braço do cavaleiro, pra ele poder bater mais forte com a espada. Isso é real, isso é uma parada que existe, cara, isso é muito maneiro. E aí ele vai e usa isso de forma totalmente inconsequente, cara. É muito bom, é espetacular.
É Jojo, né?
É Jojo, puta que pariu.
Cara, mas, então, essa última parte com o Funny Valentine com a parede lá, e o stand novo do Giro, é foda porque é muito maneiro o Giro tá com um milhão de bolas e faz tudo e acerta ele, tipo, umas 10 vezes, né? Você acha que acabou, mas na verdade ainda tem mais um pouquinho de Funny Valentine. Sempre, várias e várias vezes, né? Que ele acerta com a bola que faz o Funny Valentine ficar velho. Né?
Sim.
Só que... Por quê? Foda-se, essa é a razão. O spin faz as pessoas ficar velhas. Óbvio que sim.
E assim, não é uma parada. Não é o poder máximo. Tipo, vou deixar você velho. Não, isso não, nem um pouco, porque por causa de um lance que eu esqueci agora, não foi o Golden Ratio, esse golpe.
Sim. Deu alguma imperfeiçãozinha no.
Não, eu acho que é porque é quando o Giro ele atira uma das bolas no. É muito bom falar isso. Quando ele atira uma das bolas no Funny Valentine. A bola atravessa o plano do raio de luz lá do que desvia as coisas para as outras pessoas.
E um pouquinho do dano que iria fazer.
E um pedaço da bola inteiro vai para outro lugar do mundo.
Então não é mais uma esfera perfeita.
É, exatamente. Não é mais uma esfera perfeita.
Uhum. Sim, sim.
Então, aí... o giro é perfeito, porque é uma elipse, não é uma esfera.
Uhum.
Muito doido. Geometria.
E aí, não, e ele leva um tiro, né? Ele leva vários tiros e vai morrer, né? O Giro.
Isso eu acho maneiro. Que o Funny Valentine, ele não deixa as coisas para o acaso decidir. Tipo, o Giro já tá morto, ele vai e descarrega uma arma na cabeça do Giro pra ter certeza.
Mas antes disso, o Giro consegue dar sua última lição.
A lição número 5. Acho que, ele fala, eu acho que a lição número 5 não vai ser. Lição número 5. Aí fala do cavalo.
Não, ele fala, não, fala que a menor rota é um desvio.
Ele fala
que não faz sentido.
É. Que a gente ficou o tempo todo tentando achar um caminho, Johnny, mas na verdade o caminho o tempo todo era o desvio. Aí o Johnny fica, hã?
É, e a gente você... também, né?
É, não, a gente também, claro, foda-se. Quem quer entender coisas claramente tá lendo o mangá errado.
É. Inclusive, eu acho que é nesse momento... Não, é antes, porque assim, tem um momento que toda luta que eles passam é o Johnny falando que nem um tagarela, explicando tudo o que tá acontecendo. E em alguma luta, eu giro quem tá falando que nem um tagarela. Só que não é essa, esqueci.
Uhum. Não, esse é o momento que o Johnny usa, como é que é, tá com esse steel ball no cavalo, sai voando, e ele mesmo vira uma proporção áurea e chega isso.
Porque o cavalo dele morre, né, o cavalo... fiel dele e tal. Essa foi uma parte que eu confesso, a primeira vez que eu li, eu fiquei meio triste, eu fiquei, pô, morreu o cavalo do Johnny. E aí ele lembra do início do Steel Ball Run, que ele começou a seguir o Giro, justamente porque uma das bolas do Giro encostou no Giro quando o Giro tava usando as bolas, e aí ele tem um tremelique na perna e fica de pé. Aí ele lembra disso, e aí ele usa a mesma coisa, ele faz o spin, encosta no cavalo. O cavalo
não,
tem um
tremelique, dá um chute nele. Manda o Johnny pra voar. E no voo, o Johnny, eu atingi a perfeição áurea?
Ele gira na
perfeição áurea. O texto tá completo. Cara, em algum lugar do céu o Giro tá tipo... Não era isso exatamente que eu quis dizer, Johnny.
É isso, tá bom, funcionou. Whatever works. Funcionou.
Sim, não, e o stand dele ganha uma nova evolução, né? Vira um stand parrudinho.
Tem o Tusk 4, que é o Gold Experience Hacking dessa parte, né?
Uhum. Sim, que é bem parecido o estilo que funciona o poder, que não faz muito sentido, né? Que ele enche o presidente de porrada, só que bate tanto que quebra o chão e o presidente foge de novo, né?
Sim, só que ele continua sentindo os golpes mesmo em outra dimensão. O ataque vai sendo replicado em outras dimensões. Então, tipo, eu vou atacar com outro cara e esse cara também vai morrer.
É porque o Tusk 4, quando ele vai atacar o Funny, ele meio que ele entra na porrada no campo de luz do corpo de Cristo lá, no campo de luz que desvia as coisas.
É excelente. Sim, tá abrindo o caminho.
E aí, por conta disso, toda vez agora que ele o Fanny viaja pra uma outra realidade, o Tusk vai atrás, descendo a porrada nele. Então, toda a realidade que ele aparece, ele continua girando loucamente até a morte. O que é muito maneiro o efeito, assim, tipo, ele, não, beleza, consegui me desfazer aqui, tô em outra realidade. E aí ele começa a girar loucamente e
morre. Aí ele ouve um chumimim, filho da puta.
Essa parada, isso... porque às vezes ele chega na realidade debaixo da terra, né, porque na realidade primordial, ele tá dentro do buraco no chão. E aí, eu não sei se vocês separaram, né, que às vezes as realidades novas parecem que são animes de outro gênero, né? Que é tipo, tem uma hora que o Giorno e a Lucy, eles estão meio que tipo Ash e a Mish no Pokémon, sabe? Tipo, no meio de uma clareira toda bonitinha e tal. Aí depois é outra realidade que eles estão no meio de uma cidade, então eles são tipo Nova York. Então, realmente, são outros mundos possíveis onde o Johnny e a Lucy estão... que não são o mundo do Shubal Run, né? Exatamente.
Ô, caralho, tava no mudo. É assim. É sempre uma constante. É sempre a constante. É sempre o presidente, a Lucy e o Johnny. Aí o presidente volta pro mundo real, fala, cara, eu já entendi, eu vou morrer. Mas eu te peço, Johnny, porque se... Aí ele vem, o diabo tenta uma última vez. Se você desativar esse poder em mim, usando um soco num giro contrário, eu consigo trazer um giro de volta de outra dimensão.
Não, mas é importante falar por que ele tem essa ideia. Porque ele lembra do lenço, do pai dele. Que isso que é foda, porque aí a analogia do lenço faz todo sentido do mundo. Porque ele lembra...
O pai dele era um soldado.
Isso.
E ele só tinha... Ele colocava o nome e data em todas as coisas. Foi capturado, o soldado, explica isso pra uma criança, é muito foda, ele teve que guardar esse lenço de todos os jeitos possíveis, ele não explica como ele guardou, mas fica bem claro que enfiou em algum orifício dele pra devolver o lenço pra criança, e ele usa, ele tem esse flashbackzinho,
Fone Valentine. Não é nem algum orifício, ele fala claramente, não, ele teve que enfiar no cu, ele teve que enfiar na boca, ele teve que enfiar em vários lugares... pra poder um dia entregar, que era o lenço que ele comprou no dia que o filho dele nasceu e tal, e aí ele deixou pra mim a tarefa de entregar esse lenço pra você, meu filho, então esse é o lenço do seu pai. Aí o Fanny Valentine, né, lembra de por que que ele tá fazendo tudo isso, porque ele acredita no futuro dos Estados Unidos e etc.
Ele acredita no patriotismo.
Sim, no patriotismo.
Era o sentimento que sobreviveu com o guardanapo.
Sim, porque o pai dele faz tudo isso por quê? Porque ele é um soldado fiel do seu país. Então ele vê que, para não deixar o pai dele morrer em vão, ele precisa voltar e tentar solucionar a situação lá que ele se meteu. Que é negociar com o Giro, do tipo, pô, cara, então, vamos negociar aí. Tipo,
negociar com o Johnny.
Perdão, com o Johnny. É, tipo, vamos negociar aí, ninguém precisa morrer hoje. Pera aí, vamos com calma. Só que aí o Johnny vai, desafia ele pra um duelo e foda-se. Né, tipo...
Não, o Johnny, ele quer acreditar nele. O Johnny quer que aquilo seja verdade. Ele quer desistir do coisa e ter o Giro de volta. Mesmo falando, não é o Giro, não sei o quê, ele tá disposto a acreditar. Só que ele entrega uma arma pro Fanny Valentine e fala, última comprovação que você não quer matar. A arma tá carregada. O que você vai fazer com ela?
Verdade.
O Fanny Valentine, como um idiota que já tinha tudo na mão, ele tenta matar o Johnny e o Tusk finaliza ele.
Sim. E aí, segundo o André, deveria ter acabado o Shubal Run.
Olha, segundo o Lojinha também.
Oi?
que isso, cara. Você é fraco.
É porque...
Voltei.
Acabou a luta com o Fanny Valentine e o Tang falou que, pra você, devia ter acabado aí.
Sim.
E não, eu poderia dizer que pra mim também.
E aí eu tô achando que a lojinha é de fraco. Entendeu? Só quer concordar com o André porque ele gosta mais do André do que de mim. É isso.
Cara, se ele mudasse de opinião agora, aí sim que ele seria fraco. Né? Porque a questão é uma ótima luta, é um bom vilão, tá tudo bem.
E tematicamente, encerra aí. É o Johnny, todos os temas da história acabam aqui. Sim. O Johnny terminou, o Johnny, inclusive a própria dependência do Johnny com o Jiro, que é a dependência que, de uma certa maneira, no luta contra o Sugar Mountain, ele é o que apega, ele não desiste. Ele desiste do Jiro aí, tipo, ok, não deu certo.
Eu não discordo, mas um tema de Steel Ball Run não terminou. Que é o quê? A corrida. Tem que terminar.
Mas a própria corrida não vale nada. Tipo,
poderia ter um epílogo com a corrida e com quem as últimas pessoas que sobreviveram. Meu problema é
o Dio.
A coisa é o Dio. É muito barato. Tipo assim, antes de morrer, o presidente foi lá e pegou um Dio que não tinha nada a ver. Ele tem o Zawaro e quer roubar. Ou seja, o último vilão da série é um cara que apareceu no penúltimo capítulo. Saca? É literalmente isso. Acho que é o penúltimo mesmo, né?
Mas posso defender porque que eu acho isso maneiro, porque que eu acho isso legal. Além de ser a do perdão no meu coração, porque que acontece? Isso, pra mim, é uma recuperação, é um eco do que acontece no final da parte 3, que é aquele extrazinho do Dio. Peraí, que tem uns 4 bichos aqui, deixa eu pausar melhor, senão eu vou me perder de novo. Aquele extrazinho no final da parte 3, que é o Dio tentando roubar o corpo do Joseph depois da luta final, e aí no final o Jotaro vai e dá uma última exorcizada no Dio. Então é esse eco. Então tinha que ter esse epílogo com um vilão, e esse vilão tinha que ser o Dio. E também
que não matasse o Diego. Tipo, a questão é, quem é esse cara? Esse é um cara aleatório aí.
Diego Dinossauro é o Dio da parte 1, é o Dio Vampiro. Então, esse Diego que aparece agora no final é o Dio da parte 3, é o Dio Zauado, entendeu? Então tem que trazer, ele traz ele de novo para fazer um eco da continuação da parte 3, do finalzinho da parte 3, aquele epílogozinho da ambulância. Ao mesmo tempo, é uma forma dele trazer o Dio da parte 3, porque o Dio até então era o Dio só da parte 1, e com isso ele encerra o Dio no universo novo. A gente não vai ver Dio de novo, assim como a gente também não viu o Dio em Jojolion, não tem nada do Dio em Jojolion. Então ele vai encerrar Dio aí, que é um erro que ele comete no Jojo original, porque até a parte 6 você tem ecos do Dio, né? Você tem consequência das ações do Dio, o que torna as coisas um pouco confusas em Stone Ocean lá pra frente, né? Tipo, o negócio do bebê verde, aquela loucura toda. Então ele tá encerrando as narrativas do Dio aí, trazendo o Dio da parte 3. Meio que, de certa forma, fala assim, pra ninguém encher meu saco de por que o Dio que para o tempo não apareceu, toma, ele tá aqui, ele aparece no final da corrida. E eu acho como esse Dio morre, eu acho genial. Não é o Johnny que mata ele, o Jiro já morreu. Quem mata esse Dio é a Lucy, da forma mais esperta e inteligente do mundo, que é muito maneiro.
Eu gosto muito da forma que matou, mas assim, eu entendo o ponto do André. Podia ser o Dio que teve uma parte do corpo dele acabada. Por quê?
Não.
Dá uma desculpa.
Você quer fazer um Dio desse entrar na história? Porque qual é o meu problema? Meu problema é que é do nada. Do nada. Tipo, sem nenhum setup, sem nada. Tipo, na verdade, o último vilão surge do nada aqui.
É isso, cara. O Cid da parte 3 também é do nada. Aquele negócio lá na ambulância não tinha motivo pra aquilo acontecer.
Mas ele é o mesmo Dio. É tipo assim, se fosse um Dio de uma dimensão alternativa que do nada apareceu, aí ia ser fuleiro também, entendeu? Essa que é a parada. A questão, sabe como resolver isso? Fácil. Resolver isso fácil, a morte do Dio original ter sido pelo Dio Zauado, por exemplo. Se ele tivesse aparecido no trem, ficaria ok. Não, é só. Ele é um personagem que surge do nada. É barato o jeito que é feito. Parece um negócio que foi pensado, não foi bem pensado, saca?
O Dio, se isso acontecesse, o Dio não se mataria, sacou? O Dio, ele tentaria se aliar com ele mesmo. O Dio é narcisista demais pra ele se matar.
Não, mas então, pensa nisso. Ele tenta se aliar com ele mesmo, ele se auto-trai, porque ele não sabe usar o Ardo, e o Deus do Zawardo rouba o corpo e sai correndo. Ele, tipo, ele estaria na história, entendeu? Tipo, não foi... Parece filler isso aí, cara. Filme.
Eu não concordo com o teu faz melhor então, mas eu entendo o teu faz melhor então. Mas assim, você propondo isso, você consegue então perceber que tem uma função pro Dio?
Assim, eu preferiria que não tivesse. Eu preferiria, inclusive, que o Dio original tivesse desenvolvido o Zawardo e tivesse ficado até o fim da luta. Tipo, se depois de matar o presidente direto, entendeu? Alguma coisa assim, seria mais interessante. O negócio que eu tô falando, isso daqui parece muito, tipo assim, tem um anime de Steel Ball Run, aí a gente vai ter aquele filme de... Vamos fazer um filme, uma história original. Aí nessa história original é isso, saca? Tipo, ah, no último instante o Valentine chamou o Dio. E pronto, é a história do filme que não tem...
Mas olha só, se o Diego... do Steel Ball Run, o Diego Dinossauro, se ele tivesse desenvolvido o Zawardo ou alguma coisa do tipo, eu acho que o paralelo com a parte 3 e a parte 1 ele ficaria incompleto. Por quê? Porque na parte 3 e na parte 1 o Dio, para sair da parte 1 para a parte 3, quer dizer, ele precisa tomar o corpo do Jonathan, então ele não é a mesma pessoa, literalmente ele não é a mesma pessoa. Ele é a cabeça de uma pessoa com o corpo de outra pessoa.
Então, não, tudo bem. Mas tem mais uma coisa. Esse Dio não tem nenhum problema com esse Johnny. E vice-versa. Tipo assim, eles não são inimigos, eles não são nada, porque eles não se conhecem, eles nunca se viram, nunca trocaram uma palavra antes.
Isso aí eu concordo plenamente com você. O Dio do Zawardo aparecer extremamente agressivo do nada é desnecessário. Assim, não faz muito sentido mesmo, não.
Pois é, se ele tivesse aparecido antes de alguma forma, eu estaria mais tranquilo, entendeu? Tipo, é porque eu achei muito cheap quando eu vi. Porque, tipo, você fala, caralho, uma bela luta final de Jojo. Pera, o que que o Jill está fazendo aqui? Tipo,
eu acho que fica uma broxante. Coisa... É, parece que é meio assim, parece que o Araki sabia que ele tinha que resolver tudo nas próximas páginas. Então...
É.
Então foda-se, vou sair correndo.
Pois é.
É, ok, vou concordar. Então, viu que bonito? Concordamos e discordando, olha aí.
Chegamos numa conclusão que eu estava certo.
Vai tomar no seu cu.
Não, mas é aquela história. Eu entendo seus pontos de que era importante para a história, só não gosto de como foi feito, de fato. Sim. Podemos concordar.
Eu acho maneiro o lance também de que no final o corpo fica nos Estados Unidos, dentro do cofre, em Nova York. E em Jojolion, eles meio que explicam, os Estados Unidos se tornam uma potência mundial porque o corpo de Cristo está num cofre no subterrâneo de Nova York.
E Nova York é a melhor cidade por causa disso. E o velho que morava em cima desse prédio, porra!
Se bem que, ó, spoiler de Jojolion, esse corpo não passa muito tempo lá, não. Né? O corpo vai pra Murió. Isso é o Balão, não, em Jojolion. Né?
Ele vai?
Vai, esse que é o... É, porque o Johnny rouba o corpo e acaba morrendo e o corpo entra em... O All Eyes lá do... Toda a bizarrice de Morio vem do corpo de Cristo lá embaixo. Inclusive a troca equivalente, né?
Eu não lembrava que era por causa do corpo. Eu lembrava só... Eu pensei que era só coisa da HKKK. Eu não lembrava do corpo.
Não, é porque tem duas coisas. Tem a troca equivalente... E tem alguma coisa quando você enterra na... Nossa, é que é muito complicado, né? Tipo, quando você enterra no All Eyes, ele mistura. Isso, é. É porque a Rokakaka faz a troca equivalente e o All Eyes, ele mistura duas coisas. Então, na prática, por isso que os dois são usados juntos, aí gera o Josuke 2 lá.
Queria dizer que eu me distraí com a gravação desse podcast e acabei de começar um DLC que não era pra começar. Ok.
Né? Mas então. E acho que chegamos ao final, vamos concluir. Né?
Não, deixa só ter o que o Tarsi falou por alto, qual era o que a Lucy tinha feito, que a Lucy matou. Mas o jeito que a Lucy mata é realmente muito bom, porque ela. É que assim, como a gente falou antes, se tem um corpo de alguém de outra dimensão e acerta o cara de outra dimensão, eles explodem. Só que tinha um corpo de um Dio nessa dimensão. E ela foi lá, catou e entregou pro Dio, tipo, ó, sei que você não vai ganhar de você. Olha isso aqui, seu otário. E dentro do corpo tinha a cabeça do Dio, e é que mata o Dio também. Que o Dio ganha a luta com o Johnny. O Zaordo é muito roubado, sim. Mas o Dio tem que tirar uma perna pra poder vencer, mas isso a gente pode pular.
Sim, sim. É, e no fim acaba esse Ball Run, que é um mangá muito bom. Inclusive, se vocês forem ler por aí, leiam o colorido, que é lindo. O traço do Araki é muito bom o colorido.
Cara, quando ele começa, quando ele passa a demorar um mês pra fazer cada capítulo, meu Deus, tem umas coisas ali que... E assim, ele desenhava uns quadros lindos que às vezes não tinha nem grande importância na história, sabe? Era só, cara, vou escrever, vou desenhar uma obra de arte pra mostrar o Jiro afastando a água. Porque sim.
É, eu acho legal porque quem tá acompanhando, quem não parou pra ler o Jojo, mas viu os animes da David Productions, né, que são os que estão na Netflix agora, consegue perceber que da parte 1 em diante, da parte 1 até a parte 4, porque eles pularam a parte 5, né? Então, tipo, da parte 1 até a parte 4 e até a parte 6, você vê que o traço ele vai ficando mais elaborado, ele vai ficando mais delicado. O Araki para de desenhar a galera como se fosse uma caixa de leite gigante.
Você vai... compara mesmo com o próprio Jotaro, da parte 3 e a parte 6.
Sim, uhum. Exatamente.
O Jotaro parece que ele, o tempo tá passando ao contrário, velho.
Ele fica adolescente, né? Tipo, ele começa com 30 anos na parte 3 e termina com 16 na parte 6.
Mas quando o cara para de malhar, é assim mesmo, o cara vai ficando pequeno, né?
Fica churriado, para...
né? Faltou então um barrigão, que quando você para de malhar, você cria uma barriga.
Mas no Steel Ball Run, você percebe que, assim, essa coisa do anime é pra emular o desenvolvimento do traço do Araki, que ele vai melhorando, ele vai ficando diferente ao longo dos anos. No Steel Ball Run, o Araki New Style, né, o estilo novo que o Araki passa a desenhar as coisas, é a parte que isso fica mais evidente. Então, dá pra ver todas as referências que ele tá usando de quadrinho ocidental, de banda desenhada europeia, da própria narrativa, a própria composição dos quadros, etc, etc, etc. É diferente e é muito bonito de você ver, é muito gostoso de você ver. Então, eu vou ecoar aí a recomendação do André, tipo, tenta ver colorido. Se você estiver lendo num tablet, procura colocar sempre em paisagem, né? Porque é muita página dupla, é muito quadro aberto. Então, é muito gostoso de ler Steel Ball Run, assim, é uma experiência...
E aquela história em preto e branco, às vezes o traço fica muito carregado, é muita coisa, né? Tipo, é bonito, mas tem muito detalhe. E é que nem o traço do Oda também, atualmente. Tipo, é melhor colorido porque fica mais fácil de compreender tudo, né? Uhum. O que está acontecendo, o que são as coisas e tal. Recomendo bastante. Quase todo o Jojo já está colorido, né? Acho que... Falta só um pedaço Jojo. Da parte 8. É, e já tem um pedaço de Jojo no colorido também. Tá saindo. Então, sempre que for ler, tanto o Jojo quanto o One Piece, leia colorido, que é mais legal.
É.
Que é isso.
Acho que é isso.
Eu volto a dizer que, assim, eu gostei tanto de Steel Ball Run que eu fiz questão de fazer um podcast. Então,
eu ia comentar, eu tava lendo sobre o Steel Ball Run e vendo que muita gente recomenda Steel Ball Run pra quem quer começar em Jojo agora, mas não tá com saco pra ler 37 partes diferentes. E assim...
Também porque, às vezes, a parte 1, ela é datada realmente demais, em termos de narrativa e tudo mais. E se você disser, vai ler pela parte... vai ler em ordem de saída, às vezes, o próprio Poderoso Porco não terminou, ou não passou da
parte 1. É difícil, né? É difícil, requer um investimento, assim, que às vezes você não tá pronto pra entregar, né, cara?
Sim. Eu comecei, por exemplo, na parte 5. Porque era... não tinha nenhum personagem das outras partes, até onde eu sabia. Até chegar a tartaruga. Mas eu acho que, assim, cara... Até porque o Steel Ball Run não começa aqui pra mim, que é o conceito mais alienígena de Jojo, que são os stands, ele começa antes, começa com ah, é só uma bolinha que gira e o cara que corre que nem um cavalo, você consegue pegar e ir caminhando com a evolução das coisas até os stands e tudo mais.
Eu acho que assim, eu concordo com tudo isso aí, é uma parte muito boa para você começar mesmo, porque não depende de mais nada. No entanto, eu acho que se você vai para este Ball Run sem ter lido nada de Jojo antes, você aproveita menos.
Eu acho que assim, você saber, por exemplo, que a luta final da parte 3 é com o Dio, e você pegar o meme Zawardo, você já ganha um monte. E assim, eu não li tudo, mas eu tenho, como eu tô na internet, e principalmente esse meio merda de desenho japonês, eu fui exposto já a quase todos os memes de Jojo. Os memes de Jojo são memes de spoiler. Então eu acabei, por osmose, eu sei o que acontece na parte... Eu só não sei direito a parte 4, que também não é aplicada aqui. É aplicada no Jojo. Então, se você sabendo por alto o que acontece no Jojo 1, 2 e 3, no Battle Tendency e no Stardust Crusaders, você consegue.
Sim, você consegue aproveitar minimamente o...
Sim.
Sim, sim. Sim. Então, gente, considerações finais, mais alguma consideração final sobre o Jojo? Ou podemos terminar porque estou com fome? Jojo
Run.
O que eu falei? Porra. Caralho, falei. Desculpa, gente.
Não adianta.
É a fome.
Vai ter outro podcast porque eu tô lendo agora a história do marinheiro, que é o Jojo.
Inclusive, não, mas acho que o Jojo não vai dar essa vontade, não. O Jojo é legal. Mas é muito aquém de Silver Run. Muito. Jojo é o Araki completamente perdido, cara.
É o Araki que se deu um mês pra fazer cada coisa, ele falou: caralho, se eu pirar. Imagino que seja isso.
Sim. Não, é engraçado. Ele. Opa.
Não, fala.
Não, é que, tipo, ele tá refletindo, né? Tá fazendo. Tipo como ele fez na parte 4, que a parte 4 original, principalmente. Ela dá muito essa impressão que ele não sabia qual seria a conclusão, né? Tipo, no começo parece que ia ser a família do Kuyasu, não sei o quê. Depois ele caga pra isso aí e inventa o Kira no meio da história, né? E a parte 4 tem isso. Quando entra os Homens de Pedra, do nada, meio, tipo...
Sim, sem... exatamente isso que eu ia falar. De que, assim como a gente fala de que Ishubal Run é a parte 1... e 2 e 3 misturada, o Jojolion é a parte 4 junto com a parte 3. Então tem esse espírito do Diamonds Unbreakable que você falou mesmo. Então, se essa tua parte favorita de Jojo é Diamonds Unbreakable, vai pra Jojolion feliz, assim, você vai gostar. Uhum. Agora, se você não gostou tanto, talvez você também não goste tanto de Jojolion. Vai pra Ishubal Run, que Ishubal Run é mais gostosinho, assim, por assim dizer.
É mais aventura, né? E quando eu tô falando, o problema de Jojo é que, tô falando, dá pra ver claramente que ele tá meio perdido e os mistérios são bem estranhos, né? Porque ele, no fim ele é um grande mistério, tipo, quem é esse cara e o que aconteceu, o que aconteceu com o Kira, né? Yoshikage Kira, o que aconteceu com todas essas pessoas e tal. E a explicação faz sentido, acho que é uma primeira vez em uma obra do Araki, que ele faz um mistério no começo e a solução do mistério faz sentido, né?
Mas as pistas que ele colocou até então?
Sim, sim. Mas, sei lá, ele é meio convoluto, né? Essa bela palavra. Mas tem lutas muito boas.
E o Jojolion também, ele depende demais de você conhecer, por exemplo, a parte 4. De você saber
quem... É isso
quem...
que eu tô achando. Eu tô achando que eu vou curtir... Vou aproveitar muito mais se eu ler o Diamond Unbreakable.
Sim. Porque se você não sabe quem é o Kira, todo o mistério de, porra, quem é esse Kira que tem na parte 4, por que, que ele não é o vilão, se perde. Agora, o Ishubal Run não, tipo, você pode não ter visto a parte 1, 2 e 3, você pode não saber quem é o Dio, mesmo a demais de memes de internet e tal, você aproveita numa boa. Ai, mas, filho da puta!
Eita, cara. Foi
mal, gente. Eu morri numa parte aqui. Que...
Mas, pra terminar, eu queria dizer que... Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, Jojo Lands vem aí, gente.
Jojo Lands.
A gente
vai
devia fazer...
numa prisão na Itália.
Quando sair... É, na Itália. Quando sair Jojo Lands, acho que a gente devia fazer um bloco todo mês que sair. E um Jojo Land Cares.
Então, a gente tinha, André e eu, um projeto há muitos anos atrás, de fazer o Sonoshino Podcast, né, cara? Que era o Who Cares lá do Thales e do JP. Mas em vez de Doctor Who, a gente ia assistir o Jojo Bizarre Adventure e gravar um mini podcastzinho depois de cada episódio. Só que não foi pra frente. Então, Matheus, se você quiser brincar com a gente...
Jojo Lands, tô aí.
Eu tô lançando aí no ar aí essa ideia maravilhosa.
A gente nem sabe se vai ser chamado Jojo Land mesmo, mas deve ser.
Bom, pessoal, então é isso. Essa ideia de Jojo Land é muito boa, a gente dificilmente irá fazer.
Porque é muito boa. Se fosse merda, eu até iria fazer.
É merda, a gente faria.
Né? Mas assim, se a gente com blocos de 15, 20 minutos, às vezes a gente consegue, né? Sem muito... Ainda mais que é um capítulo, né? Às vezes é 10 minutinhos.
Sim, exatamente.
Né? Nesse capítulo não aconteceu nada. Tchau. Né? Então, pessoal, acho que é isso. Mais alguma coisa? Podemos finalizar?
Não, vai lá almoçar. E feliz lá. Ano novo.
Feliz Natal, feliz ano novo, né? Natal, apesar que eu passou, duvido. Não, foda-se, eu desejo feliz Natal depois de Natal. Tem algo errado nisso?
Desejo é meu, desejo para quem eu quiser.
Ora, pode ser o próximo Natal também que eu tô falando. Você não sabe. Então, gente, obrigado. E esse foi mais um MD Mangá, o seu podcast sobre mangá. Dessa vez, falando de mangá. Obrigado, gente. Digam tchau.
Tchau.
Pronto, para aí, Matheus.
É, sou eu. Não, porque eu botei aqui pra gravar de novo, porque a gente chegou no grande mensagem da porra do podcast, então não vai entrar. Repete o que você falou, que achei bonito. Não, fui eu que falei.
Canalha! Voltou a gravar pra dar destaque pra você, é isso.
Não, porque eu não achei que eu tinha falado. Falei, nossa, foi muito bonito.
Foi esse... bem falado, né? Então foi não parece falado, coisa assim. Sua.
Não, meu Deus. Que, na verdade, esse podcast foi gravado só porque o Máximos e o Tango queriam discutir sobre o final da parte 7.
Ah, e você também, seu corno, você que não, terminou de ler e você queria comentar com alguém.
Mas se você comentar de mim, vai ser... Porque vai perder o coisa, porque eles só pegaram um desvio grande pra chegar na discussão, se o deal era importante ou não.
O caminho mais curto, às vezes, é o desvio. Esse é o ponto, né?
Boa, André, porra!
É esse o ponto.
A gente teve que falar de todo o Steel Ballroom pra gente poder discutir o que a gente realmente queria discutir.
Sim.
Que era se o Jill presta ou não no final do Steel Ballroom. Então, deu certo.
Adiciona isso depois na gravação.
Isso, fizemos aí qual é o nome? O nosso giro fez nosso arco um buraco de minhoca pra entrar esse negócio no final do podcast. Né?
Sim, utilizamos o giro infinito. Né?